política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Na reta final das eleições de 2014, no primeiro turno, o fato chamou a atenção ontem dos moradores aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Uma ação da Justiça Eleitoral retirou toda a sinalização, as placas, fotos, cartazes, faixas que estavam colocadas nas máquinas do Conidé, conquistadas através de emendas do deputado José Augusto Maia. As máquinas estavam sendo utilizadas tanto para promoção pessoal, quanto também no uso, no período eleitoral, de forma indireta, que viesse a beneficiar, estava beneficiando candidatos apoiados por José Augusto Maia. Inclusive, nós já tínhamos já mostrado que no evento em que essas máquinas estiveram sendo exibidas, expostas aqui em Santa Cruz do Capibaribe, durante o final de semana, muita incoerência aconteceu, crime eleitoral foi cometido a partir do momento em que material de campanha estava sendo distribuído nas proximidades, no entorno do evento onde acontecia, onde estavam essas máquinas e muito mais. Pessoas, inclusive, que conduziam as máquinas estavam utilizando adesivo de candidatos no peito. Ou seja, o benefício eleitoral explícito, em céu aberto, e todos estavam vendo que essas máquinas estavam sendo utilizadas com essa finalidade. É preciso que a gente comece a amadurecer politicamente. Os políticos daqui de Santa Cruz do Capibaribe ainda fazem coisas quase que primitivas para tentar ter os seus méritos reconhecidos pela população. E acho que não precisa disso. Todos são entendedores que essas conquistas vieram das emendas de José Augusto Maia. Inclusive, como profissional de imprensa, posso dizer que acompanhei e mostrei todos os passos que foram dados durante o mandato de deputado federal de José Augusto, inclusive lá em Brasília, na questão dos novos municípios e várias outras ações. As ações que deixaram de vir, as promessas que não foram cumpridas, nós também mostramos e a população também conhece. Então não havia tanta necessidade desse show ser feito e da Justiça Eleitoral ser afrontada, nossa legislação ser afrontada da forma que foi. Utilizaram o patrimônio público, o equipamento público, com a finalidade política eleitoral explícita. E a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral fizeram o seu papel. Não há o que se discordar, o que se discutir numa decisão da Justiça dessa forma. Juiz Eleitoral, doutor Luiz Célio, junto com a Polícia Militar, Guarda Municipal, estiveram ontem na PE-160, próximo ao Clube Oba Oba, onde essas máquinas estavam encostadas já há alguns dias, com as placas alusivas ao deputado José Augusto Maia, e evidentemente isso voltando-se a um favorecimento político para os seus candidatos apoiados. E tomaram a providência de fazer a apreensão dessas máquinas e pedindo inclusive o recolhimento ao depósito da prefeitura. Tiraram, como eu disse, todas as placas que haviam lá de publicidade, de promoção pessoal. O deputado José Augusto Maia enviou uma nota, eu vou trazer aqui a nota que ele encaminhou à imprensa, onde ele diz o seguinte: em que pese a decisão da Justiça Eleitoral de que eu estaria fazendo promoção pessoal com os equipamentos públicos do consórcio Conidé, tenho a declarar que, primeiro, como todos sabem, sou deputado federal eleito pelo voto popular. Segundo, por minhas emendas, destinei recursos para o consórcio Conidé, adquiri esses equipamentos para as cidades do Polo de Confecções. Santa Capibaribe já é conveniada e está autorizada a se consorciar desde fevereiro de 2014. Veja a ata em anexo. Terceiro, inclusive, nesse ano, destinei emendas no valor de R$5.400.000 para insumos, piche, pó de brita, para asfaltar as proximidades de aproximadamente 60 ruas e avenidas nas cidades consorciadas e conveniadas. Santa Cruz do Capibaribe será a mais beneficiada. Quarto, que o evento promovido durante o último final de semana nada mais é do que uma prestação de contas do meu mandato. quinto, que tenho consciência de não ter cometido tais crimes eleitorais a mim imputados, porque não sou candidato, muito menos atribuir as conquistas dos equipamentos a algum candidato. Finalizando, tenho a plena convicção de que tudo que fiz até agora, a conquista desses equipamentos, são em benefícios do desenvolvimento e pavimentação de Santa Cruz Capibaribe e cidades consorciadas e inconveniadas. Santa Cruz Capibaribe, 2 de outubro de 2014, deputado federal José Augusto Maia. Essa foi a nota enviada pelo deputado. O fato é que, como eu falei aqui, evidentemente que a gente não tira os méritos de quem tem méritos. Fizemos isso aqui nas conquistas que foram divulgadas durante os últimos dias, os últimos meses, a exemplo da questão lá do calçadão. Mas um crime eleitoral sendo cometido é papel do Poder Judiciário, da Justiça Eleitoral, é papel do Ministério Público Eleitoral coibir e é papel da imprensa mostrar o que está acontecendo. E foi isso que aconteceu. Não há o que se reclamar em relação a isso. E como eu falei, é preciso que as práticas políticas mudem. De fato, apesar da nota do deputado José Augusto Maia negar que houve lá a intenção eleitoral, mas todo mundo sabe que houve, e os fatos, as imagens estão aí para mostrar que houve um aproveitamento da máquina pública, literalmente, do equipamento público para fins eleitorais. Isso aconteceu. Então é preciso que haja esse amadurecimento. Nós vivemos numa cidade em que coisas ridículas aconteceram ao longo dos tempos. No próprio mandato de José Augusto Maia enquanto prefeito, houve um evento aqui que foi inaugurado a pintura do mercado público municipal. Não houve uma reforma maior, não houve um novo mercado sendo construído, mas aconteceu um evento na frente do mercado de farinha, e discursos foram feitos porque o mercado tinha sido pintado. No governo do ex-prefeito do Pará, houve um evento também para fazer a inauguração de semáforos que foram instalados. E agora, no governo do prefeito Edson Vieira, houve um evento também para inaugurar uma moto que foi utilizada pelo SAMU. Diga-se de passagem, a moto nem foi conquista do governo municipal, nem desse governo foi. Foi conquista do governo federal, enviada pelo governo federal, e há muito tempo estava parada. Então, as pessoas em Santa Cruz do Capibaribe, eu não sei se se deixam influenciar por esse tipo de coisa. Mas a gente precisa, inclusive, começar a exigir uma postura melhor dos nossos representantes para que coisas desse tipo não aconteçam. 8:11.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Muito bom dia, cidade, bom dia toda a região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo mais uma edição do programa Rádio Debate. E a partir de agora, na reta final das eleições 2014, vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenique. Bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney. Bom dia, Jobson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Só mandar um abraço aí para o amigo Marcelo, lá de Poço Fundo, sempre nos ouvindo. Também a professora Graça, mãe do meu amigo, meu grande amigo Gustavo Sabalos, sempre ouvindo o nosso programa. Cobrou ontem esse abraço e estou enviando aí esse abraço especial para a professora Graça.
Deixa eu trazer aqui, já em primeira mão, divulgar o que nós vamos fazer, o que vai acontecer no próximo domingo, aqui na Rádio Polo FM, programação especial, cobertura das eleições 2014, e você já está convidado a sintonizar a Rádio Polo a partir das 8:00 da manhã. Toda a equipe da Rádio Polo e mais um pouco, vai estar trabalhando na cobertura dessas eleições. Às 8:00 da manhã estaremos no ar, eu e o companheiro Silvio José. Teremos nessa primeira hora a participação dos jornalistas Inaldo Sampaio, Magno Martins, Maurício Romão e Adriano Oliveira. E vamos trazer já as primeiras notícias nacionais, estadual e local, com a participação do repórter Fernando Lagosta, que estará já no início das movimentações eleitorais nas ruas de Santa Cruz do Capibaribe. Nossos correspondentes nas cidades de Itaquaritinga do Norte, Brejo da Madre de Deus, Toritama e Jataúba também estarão sendo acionados durante toda a programação, e nós vamos estar trazendo informações sobre as movimentações nessas cidades. Às 9:00 da manhã, Silvio José assume o âncora, como âncora, né? A ancoragem do programa, da programação da Rádio Polo. E trará como convidados os companheiros Eusébio Pereira, Ralf Lagos, Leone Souza, Natália Arruda e Romenick. Nós teremos o debate político, também as análises dos fatos que estiverem acontecendo todo o Brasil, no estado e em Santa Cruz do Capibaribe, aqui, né, na mesa redonda, que na verdade não é redonda, é quadrada, do estúdio da Rádio Polo. Às 10 horas e 30 minutos, Silvio José e Elinaldo Ventura apresentam um noticiário de meia hora, onde irão trazer os números das primeiras informações que estiverem saindo em todas em toda a cobertura nacional, os fatos que estiverem acontecendo estarão sendo reportados nesse noticiário compacto de meia hora, apresentado por Silvio José e Elinaldo Ventura, política nacional, estadual e também regional. Às 11 horas, Silvio José, acompanhado do analista político Romenick Stephens, estarão juntos aqui no estúdio também, trazendo as informações e os repórteres girando. Em todas as secções eleitorais, nós teremos representantes da Rádio Polo. A equipe de jornalismo da Polo estará de plantão, trazendo essas informações, e no nosso planejamento, a cada 20 minutos, um repórter estará de colégios eleitorais, conversando com os presidentes das secções, dos colégios, explicando o tempo que cada eleitor estará demorando, estará passando para votar, as filas como estarão em vários dos colégios, e todos eles, inclusive, serão visitados por nossa reportagem. Nós vamos ter o Estúdio 2 da Rádio Polo na frente da delegacia, funcionando em tempo integral. De 8 da manhã até o final das movimentações, nós teremos repórteres permanentes. Os radialistas Maurício Sobrinho e Agnaldo Silva estarão prioritariamente fixos nesse ponto, né, no Estúdio 2, na frente da delegacia, trazendo em tempo real as informações que estiverem chegando por lá. Às 13 horas, o radialista Elinaldo Ventura, acompanhado de Márcia Arantes, estarão fazendo mais uma vez a nossa pauta de 30 minutos com os principais fatos de todo o Brasil, as notícias que estarão sendo publicadas nos principais portais de notícia e o que estiver acontecendo aqui em Pernambuco no nosso noticiário. Às 13 horas e 30 minutos, Elinaldo Ventura assume a ancoragem do estúdio e estará acompanhado de Eusébio Pereira. Nós teremos nesse horário, às 13 horas e 30 minutos, a participação do cientista político Maurício Romão e também do jornalista Inaldo Sampaio. E vão estar falando sobre o histórico das últimas pesquisas eleitorais, as tendências para a eleição que vai estar acontecendo nos estados brasileiros e também o giro de informações e entrevistas que forem produzidas para serem veiculadas nesse horário. Às 15 horas, 3 da tarde, Ney Lima e Márcia Arantes estaremos juntos, eu e Márcia, numa irmandade, trazendo também como pauta os fatos relacionados à movimentação das eleições. Serão 30 minutos de notícias, de informações, um giro nacional, estadual e municipal. 13 horas e 30 minutos, eu assumo, junto com o comentarista Ralf Lagos, estaremos eu e Ralf aqui no estúdio, e teremos a participação do jornalista Magno Martins e também do analista político, do cientista político Adriano Oliveira. As análises dos fatos da tarde, o giro das informações e também as entrevistas que estarão sendo veiculadas na tarde da Rádio Polo no domingo. 16 horas e 30 minutos, às 4:30 da tarde, estarei junto com Silvio José aqui no estúdio em mais um giro de pauta, giro de informações, também com base nos noticiários e agências de notícias do Brasil. Noticiário nacional, estadual e local com pauta de 30 minutos. Às 17 horas, o sistema de apuração da Rádio Polo passa a funcionar e nós estaremos apurando as urnas, os números, as parciais dos votos aqui de Santa Cruz do Capibaribe, com o sistema de apuração própria e também com base no sistema integrado ao Tribunal Superior Eleitoral, os primeiros números das eleições em todo o Brasil. E vamos continuar das 17 horas até os últimos números, quando de fato nós tivermos já a confirmação de que deve ou se vai haver ou não segundo turno nas eleições aqui no Brasil, como vai ser decidida a eleição no estado de Pernambuco e os números dos deputados, os candidatos a deputados federais e estadual com representatividade aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Na Rádio Polo você vai ter, com certeza, os primeiros resultados, os primeiros números. Nós vamos antecipar para você o quadro que vai se formar, né, a realidade que vai trazer, o recado que vai sair das urnas nessas eleições aqui de Santa Cruz do Capibaribe e também, como eu disse, o resultado nacional e estadual. 8 horas e 18 minutos, então você está convidado a sintonizar o seu rádio no próximo domingo, uma ampla cobertura, todo especial, uma equipe inclusive de retaguarda, redação muito grande, né? Eu vou trazer inclusive depois o nome de todos os profissionais que vão estar fazendo parte dessa equipe. Deixa eu trazer aqui já, Romenique, né? Já divulgar aqui a equipe que se formou para a programação do próximo domingo. Nós vamos ter, deixa eu trazer aqui, a equipe de reportagem externa, que será composta pelos repórteres Fernando Lagosta, Maurício Sobrinho, Luciano Ferrari, que vai atuar como repórter nesse dia, e também pelo repórter Agnaldo Silva, que volta ao quadro da Rádio Polo nessas eleições. Inclusive, como eu falei, repórteres presentes durante todo o tempo no estúdio 2 da emissora. Na redação de notícias da Rádio Polo e também redação do blog do Ney Lima, vão estar presentes a equipe formada por Natan Liberato e Renan Tavares. Os dois vão estar fazendo também a apuração dos fatos que estiverem acontecendo em tempo real. O blog do Ney Lima vai estar reproduzindo, publicando as notícias, as imagens do que estiver acontecendo nas ruas, e a Rádio Polo vai estar reportando também, trazendo também esses fatos com base nas informações que foram produzidas por nossa redação, que vai funcionar com o plantão do Natan Liberato e Renan Tavares. A reportagem para o blog do Ney Lima ficará com Elivaldo Araújo e Tony Rio. Estarão também nas ruas trazendo as informações. Os âncoras no estúdio da Rádio Polo: Silvio José, Ney Lima, Elinaldo Ventura e Márcia Arantes. Serão 4 profissionais que estarão de 8 horas da manhã até o término do processo eleitoral envolvidos, né, trazendo as informações e, evidentemente, à frente da comunicação e dos debates que acontecerem aqui no estúdio da Rádio Polo. Teremos ainda o atendimento também e na retaguarda a participação de Amanda Rufino, Tina Lima, Heloísa Marcela e Edilene. Na operação técnica teremos o Anderson Figueiredo e Eliton Araújo, e os debatedores políticos que estão escalados, convidados para participar dessa cobertura, serão Ralph Lagos, Leone Souza, Eusébio Pereira, Romenique, Natálio Arruda, Inaldo Sampaio, Magno Martins, Maurício Romão e Adriano Oliveira, correspondentes na capital e, evidentemente, os nossos debatedores aqui no estúdio. E, como eu disse também, estamos escalando já os correspondentes que estarão trazendo as informações das cidades vizinhas. Evaldo Bala será o nosso correspondente na cidade de Toritama, e já estamos também definindo Jobson Barros, que estará na região de Brejo da Madre de Deus. Estamos definindo ainda os nossos correspondentes em Taquaritinga do Norte e também na cidade de Jataúba. Portanto, ampla cobertura garantida. Você está convidado a sintonizar o seu rádio a partir de 8 horas da manhã deste domingo. Um grande planejamento feito pela Rádio Polo FM para levar as informações no primeiro instante, né, a todo momento, em tempo real, para os nossos ouvintes. 8 horas e 21 minutos, vamos para o intervalo. Na volta, a gente dá início aos debates do último programa no período eleitoral do primeiro turno, do último programa Rádio Debate. Horas e 29 minutos, de volta com o programa Rádio Debate. Daqui a pouco a participação do jornalista Inaldo Sampaio, que vai estar participando conosco direto do Recife. Ontem teve, Romenique, movimentações políticas aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Inclusive, já vou fazer também mais uma crítica, né, às coligações que não se organizam, porque era para ter terminado meia-noite. A partir de meia-noite não pode mais ter movimentação, não poderia. O fato é que pelo menos 2 dos grupos, eu não vi um terceiro, mas os 2 dos grupos políticos tiveram as movimentações passando de meia-noite. era 12h30, ainda tinha sido, ainda estavam sendo soltados fogos, acordando as pessoas, e o som dos reboques ainda passando nas ruas.
Uma das movimentações, Ney, por exemplo, começou quase 11 horas da noite, o comício, né? O comício começou quase 11 horas da noite em um dos eventos, né? É, saí de lá 10h40, o candidato ainda estava chegando na rua para ir até o palanque. É, em uma dessas movimentações. Então, eu saí quase umas 10h40 do evento, o candidato estava chegando, creio que o comício começou quase 11 horas, né? E aí, quando vinha sair uma passeata, já era para muito mais de 11, percorrer algumas ruas da cidade, não iria terminar cedo, né? É, no mais, achei, né, as movimentações, todas que eu vi ontem, né? É, para vista de uma reta final, um último evento ainda distante do que a gente vê nas últimas reuniões. Algumas bem organizadas, né? Apesar do público estar distante, outras nem tanto, mas esse é o retrato dessas eleições de 2014, né? Aquém do que nós observamos em eleições passadas, mas realmente concordo com você, essa eleição foi marcada principalmente pelos excessos de propagandas eleitorais. Isso foi comprovado em placas, em cavaletes, né? Acabando de prejudicar a acessibilidade das pessoas em calçadas e vias públicas. Excesso, por exemplo, nas caminhadas, que muitas começavam 4 horas da tarde e passavam em frente de escolas com fogos de artifício e reboques e paredões de som ligados, prejudicando as aulas. Quando isso não é noite também, prejudicando as aulas da noite. Então, é uma situação complicada. É necessário rever algumas estratégias, né? Isso acaba, lógico, chama alguns, mas também perturbam outros que acabam se desgostando cada dia mais com a política. É necessário que muitos candidatos observem suas estratégias políticas, principalmente os que têm pretensões para as próximas eleições.
8h31, deixa eu trazer aqui, né, a matéria sobre o debate que aconteceu ontem na TV Globo.
Eu só poderia só dar uma dentro sobre esses eventos, bem rapidinho. A questão da cultura que está criando em Santa Cruz do Capibaribe, né? Eu vi principalmente em 3 das 4 candidaturas de Santa Cruz do Capibaribe, não vou citar o nome delas, mas são 3 das 4 candidaturas que criou na eleição passada e parece que vai pegar não só a cultura do reboque e da bebida de graça atrás dos reboques, mas principalmente agora daquelas meninas, né? Geralmente com roupas de conotações sexuais, e muitas dessas meninas de menores, viu? Que estudam em horários e acabam saindo de escola e são de menores. Então é necessário que esses políticos observem direitinho quem está contratando, né? Exploração sexual não é apenas o ato, mas assim, existe várias conotações de exploração. Então é necessário que muitos desses candidatos observem para que esses erros não sejam cometidos nas próximas eleições. Mas parece que está virando uma cultura das duas alas partidárias de Santa Cruz do Capibaribe. As duas alas estão fazendo isso. Infelizmente, é uma vergonha para Santa Cruz do Capibaribe.
8h32, vamos trazer agora a matéria sobre o debate que aconteceu na TV Globo ontem com os candidatos à presidência da República.
G1. Confrontos entre candidatos marcam debate tenso às vésperas do primeiro turno. 7 candidatos protagonizaram um debate tenso e repleto de confrontos na noite de ontem no estúdio da TV Globo no Rio de Janeiro, no último encontro entre os presidenciáveis antes do primeiro turno da eleição, próximo domingo, dia 5. Os atritos envolveram Dilma Rousseff, PT, Marina Silva, PSB e Aécio Neves, PSDB, que ocupam os primeiros lugares nas pesquisas de intenção de voto. E também os demais candidatos, Luciana Genro, PSOL, Levi Fidelix, PRTB, Eduardo Jorge, PV e Pastor Everaldo, PSC. Em todos os blocos do debate, que durou 2h30, os candidatos fizeram perguntas entre si, com tema livre, 2 blocos, e com temas definidos por sorteio, outros 2. A cada pergunta, o candidato se levantava da cadeira, se dirigia até o centro do palco e chamava o adversário que desejava questionar. Dilma indagou Aécio Neves 3 vezes. Marina perguntou 2 vezes a Dilma e Aécio questionou as 2 rivais. Em um dos momentos, Marina desqualificou a experiência de Dilma por não ter experiência política e ter virado presidente da República, não ter sido nem vereadora e virado presidente. Confunde os poderes, atacou. Acho importante ela ler o que escreveu no programa, afirmou Dilma, para depois apontar uma contradição entre a crítica e o discurso da ambientalista. A minha experiência política é interessante, vindo de uma pessoa que defende a nova política. Quer dizer que uma pessoa que não fez a carreira de vereadora, deputada ou senadora não pode ser presidente? Onde isso está escrito? Não na nossa Constituição, rebateu. Aliás, tenho convicção de que qualquer brasileiro ou brasileira pode ser presidente. O que tem de haver é experiência e competência. Finalizou.
Tá aí, Ney, é um debate diferente. A Globo inovou no formato de debate. Na minha opinião, foi o melhor debate, o debate mais organizado dessas eleições para presidente, né? Nada contra os debates da Record, da Bandeirantes e entre outros canais de televisão, mas o da Globo superou as expectativas, né? Não foi o feijão com arroz que vinha sendo os demais debates, aquela questão do feijão, a mesmice dos demais debates, né? E aí, o formato de levar os principais candidatos que iriam se confrontar em perguntas e respostas a um público apenas entre esses dois candidatos foi muito interessante, né? A Luciana, não foi um debate engessado, todo mundo teve a oportunidade de perguntar a todo mundo e responder também as diversas perguntas que surgiram, né? Na minha opinião, achei que o Aécio saiu muito bem, né? O Aécio a todo momento muito tranquilo nesse debate. Não, é diferente dos outros, até a expressão do Aécio, a expressão física do Aécio, do facial, sempre muito confiante, muito tranquilo. Enquanto os outros se levantavam da cadeira para ir até o público, levando um monte de papel, né? Para chegar e responder ou fazer pergunta, o Aécio sempre ia sem esses cadernos, sem essas anotações para o confronto direto. O único momento que eu achei que o Aécio se saiu mal foi um confronto com a Luciana Genro, onde a Luciana Genro fez uma pergunta, se eu não estou enganado, dos aeroportos na sua gestão, né? E o Aécio disse, não seja leviana, Luciana. E levantou o dedo para a Luciana muito tranquila, o Aécio muito nervoso no momento, a Luciana, deputado, me respeite, abaixa o dedo. Ele percebeu, e aí foi perceptível na face do Aécio o nervosismo que ele estava e o incômodo que ele sentiu naquela pergunta. Também foi, na minha visão, o único momento falho do Aécio. A Dilma, na minha opinião, se saiu bem sobre as respostas, principalmente das acusações sobre o governo e sobre corrupção. Contudo, o que faltou para a Dilma é uma melhor expressão em suas palavras, né? A Dilma sempre foi ruim de discurso, isso é inegável. Né? Ela é uma, como sempre se coloca, ela é uma gerente, né? Mas de discurso como política ela é ruim. Até comparou ela ao Paulo Câmara, né? Ele é um gerente, mas é ruim de discurso, né? Mas é um gerente, sabe como administrar. Tá aí a pauta tanto da Dilma como do Paulo. A Marina, na minha opinião, foi uma que acabou se prejudicando um pouco no debate. Acabou se prejudicando, né? A Dilma conseguiu em alguns momentos tirar a Marina do sério. A Luciana Genro também tirou a Marina do sério. Para mim foi um dos destaques desse debate, como vencendo nas demais. Não entendo porque a Luciana Genro, se fosse pro debate, a Luciana Genro sempre crescia mais. Ela é sempre um destaque no debate. Se debate conquistasse voto, como era para se conquistar, né, através de proposta e tudo mais, na minha opinião, a Luciana Genro não só teria 1% dos votos, não. Ela configuraria com uma porcentagem bem melhor, né? E sempre, como foram nos outros debates, o humor ficou entre Fidelis e o Eduardo Jorge, né? Eles protagonizam aí um debate do humor, né? E o interessante é que ontem eles já jogaram a toalha, já observaram, e também o pastor Everaldo, uma decepção quando abre a boca. Pastor Everaldo, uma decepção quando abre a boca. E esses candidatos já jogaram a toalha. Né? E o Fidelis mesmo ontem abordou no debate, nas considerações finais, afirmou no debate que já sabia que não venceria as eleições, não iria para o segundo turno, mas que era persistente, que na próxima eleição estaria de novo, né? O Eduardo Jorge disse que, por mais que não esteja no segundo turno, mas que era necessário que as ideias do PV chegassem ao segundo turno, né? Que cobrasse no segundo turno as ideias do PV e que ajudasse os candidatos a estadual e federal do PV. A Luciana Genro mostrou também essa questão da ideia. A ideia do pessoal chegar ao segundo turno, por mais que o candidato não chegue. Então, os nanicos ontem, foi a primeira vez que eu vi uma situação como essa, Silvio. Os nanicos ontem entregaram os pontos, né? Entregaram os pontos e abordaram que não estarão no segundo turno, mostrando que a polarização de fato, o confronto de fato é o G3, como denominou o pastor Everaldo. O G3, né? Que é a Dilma, a Marina e o Aécio.
Vamos trazer agora.
Vou limpar o nariz.
Vamos trazer agora os números da pesquisa Datafolha para o governo de Pernambuco e também da Maurício Nassau, duas pesquisas que foram divulgadas ontem.
Datafolha Pernambuco. Paulo Câmara abre 10 pontos percentuais de vantagem com 46%. O candidato do PSB ao Palácio do Campo das Princesas, Paulo Câmara, está com vantagem de 10 pontos percentuais na corrida pelo governo de Pernambuco, com 46%. O senador licenciado Armando Monteiro Neto, PTB, está em segundo lugar com 36%. Desde a primeira rodada da pesquisa, do dia 2 de outubro, o socialista, que é o candidato do ex-governador e presidenciável Eduardo Campos, subiu 3 pontos, enquanto Armando Monteiro caiu 9 pontos. Em uma simulação de segundo turno, Câmara venceria com 48% contra 40% de Monteiro. Votos em branco e nulo somam 6%, indecisos também 6%. Senado. O Datafolha também fez um levantamento dos candidatos ao Senado do Estado. O petista João Paulo lidera a disputa com 37% das intenções de voto, seguido por Fernando Bezerra Coelho, PSB, com 30%. Pesquisa do IPMN aponta nova ampliação da vantagem de Paulo Câmara sobre Armando Monteiro. Paulo Câmara lidera com 44%, seguido por Armando Monteiro com 31%. Se levarmos em consideração a pesquisa anterior, divulgada em 25 de setembro, Paulo Câmara subiu mais 5 pontos, onde aparecia com 39%. Já Armando registrou queda de 2 pontos. A metodologia adotada pelo Instituto é a modalidade estimulada, ou seja, aquela em que o entrevistador aponta as opções para o eleitor, que responde à sua preferida. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Senado. O Instituto de Pesquisa Maurício de Nassau, IPMN, divulgou também os dados da corrida eleitoral para a única vaga ao Senado Federal em Pernambuco. De acordo com o IPMN, Fernando Bezerra Coelho, PSB, aparece com 35% das intenções de voto, enquanto João Paulo, PT, aparece com 29% da preferência do eleitorado. Se forem levados em conta os números da pesquisa anterior, divulgados em 27 de setembro, Fernando Bezerra subiu 3 pontos, de 32% para 35%. João Paulo teve queda de 1 ponto, saindo de 30% para 29%.
Oito horas e 52 minutos, na linha com o analista político Maurício Romão. Bom dia, Maurício.
Bom dia, mãe. Bom dia, ouvinte. É um prazer falar com você, amigo.
Os números da pesquisa Maurício Nassau, né? Eles já aparecem bastante cristalizados, inclusive com semelhança, né, em outros institutos. É complicado comparar instituto, mas todos apontam um caminho só. Mas há uma certa divergência na questão do Senado, Maurício.
É verdade. Veja, com respeito ao governo do Estado, os institutos estão concordes, né, em mostrar sempre a liderança de Paulo Câmara sobre Armando, inclusive nessa reta final, dois dias aí do pleito, essa coisa está bastante sacramentada, a diferença é muito grande, é praticamente irreversível, né? Então, o governo do Estado está com o seu destino traçado aí. Eu acho que Paulo Câmara é o grande vencedor dessa eleição. Bom, com respeito ao Senado, o que é que nós temos? Temos uma disputa que sempre foi bastante acirrada, dois bons candidatos, né? Um com mais inserção na região metropolitana, que é João Paulo, outro com mais potencial pelo interior, notadamente pelo Sertão, São Francisco. E esse embate começou bem diferenciado, assim como também começou diferenciado Armando Monteiro com Paulo Câmara, né? Mas logo em seguida, aí, depois de umas 4 rodadas de pesquisa dos vários institutos, já começou aí, após a morte do governador Eduardo Campos, uma ascensão muito meteórica de Paulo Câmara, mas uma ascensão bastante diferente de Fernando Bezerra. Foi uma trajetória menor, menor intensidade, mas sempre crescendo, sempre crescendo. Então, o que é que nós notamos? Nós notamos que Fernando Bezerra, ele não teve aquele impulso que foi dado a Paulo Câmara em termos de intenção de voto, mas ele teve sempre, invariavelmente, um crescimento contínuo, consistente, né? E isso culminou no nosso instituto, que foi o primeiro a detectar isso, com a ultrapassagem dele na pesquisa dos dias 22 e 23, na semana passada. Então nós mostramos já Fernando Bezerra com 32 pontos e Paulo Cano e João Paulo com 30. Claro, empate técnico, mas numericamente, né, foi o primeiro instituto que mostrou isso. E agora, uma semana depois, fizemos um novo levantamento com 2.480 questionários, que é uma amostra bastante boa para Pernambuco. Imagina você que alguns institutos, como Vox Pop, Censo, etc., MDA, está fazendo no Brasil todo com 2.000 questionários. Nós só em Pernambuco aplicamos 2.480. Bom, e aí o que é que nós detectamos? Mais uma vez o crescimento de Fernando Bezerra e uma oscilação negativa de João Paulo de 1 ponto, né? E a diferença total dando aí 5 pontos, portanto fora da margem de erro, que é 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ah, essa divergência em relação aos outros dois institutos, os outros dois grandes institutos, Datafolha e Ibope, apontam o contrário, aponta João Paulo na frente e Fernando Bezerra, um com a diferença de 6 pontos e outro com a diferença de 7. Então há essa divergência que só pode ser dirimida, sanada, verificada, comparada no dia da eleição, né? Quando se abrir as urnas. Nós estamos conscientes do nosso trabalho, né? Temos, além das pesquisas publicadas em parceria com o Jornal do Comércio, nós temos outras pesquisas internas nossas, e todas elas mostram esse contexto aí de uma sólida posição de Fernando Bezerra num crescimento contínuo. E não podemos deixar de registrar que esse impulso de Paulo Câmara nesse final, né, dando essa diferença grande em relação ao Armando Monteiro, também puxa o senador ali, não é verdade, né? Para, vamos assim dizer, capitalizar todo o processo na majoritária principal, governador e senador. É isso que está acontecendo. E no dia da eleição, que é domingo, né, a impressão que nós temos é que com essa euforia que a Frente Popular está tendo com a provável e quase certa vitória de Paulo Câmara, isso leva também os proporcionais candidatos a deputado federal, que tem os seus líderes aí, tem os seus cabos eleitorais, suas lideranças trabalhando, vai ser uma movimentação grande e isso tende a puxar aí também votos para o senador. Eu acho que, eu dou como certo também, né, que essa vitória no Senado será de Fernando Bezerra Coelho.
Maurício, o Instituto Maurício Nassau vai realizar outros levantamentos até o...
Não dá mais tempo não. Quer dizer, as pesquisas podem ser feitas mesmo, inclusive até no dia da eleição, né? Naturalmente elas não podem ser divulgadas antes do término da votação, que é 5 horas nos estados, para governador, senador, deputado federal e deputado estadual, e é de 18 horas para presidente e vice-presidente da República. Então, se você fizer uma boca de urna no domingo, por exemplo, você só pode divulgar o resultado dessa boca de urna depois das 5 horas no estado e depois das 18 horas quando se referir a presidente. Pois bem, então o único requisito que se faz aí da legislação eleitoral com respeito às pesquisas é que elas sejam registradas 5 dias antes. Então, para uma pessoa publicar, para um instituto publicar uma pesquisa hoje ou amanhã, né, teria que já ter registrado aí desde sábado, domingo passado, domingo, segunda-feira, no máximo. Então, como é que se diz, a gente já fez esse trabalho do campo segunda e terça agora, e para nós está bom, já para esse ano, com respeito pelo menos à eleição estadual, a gente já encerrou os trabalhos, vamos só aguardar o resultado e verificar como é que o nosso desempenho foi registrado, né? Nós temos um histórico recente, né? Faz relativamente pouco tempo que a gente faz pesquisa, mas em 2012, por exemplo, nós fomos o único instituto, e aí comparado a Ibope, Datafolha, Vox Pop, Census, quem fez pesquisa aqui para prefeito, nós tivemos o melhor desempenho, acertamos todos os resultados dentro da margem de erro, naturalmente, e fomos até bem elogiados por esse processo. Aí, espero que esse ano se repita essa performance nossa aí.
Tá certo, então, Romão, muito obrigado pela sua participação e também contaremos com você, né, no próximo domingo, vamos estar aí trocando informações.
Com certeza, à disposição.
Sobre a corrida eleitoral no dia, de fato,
inclusive
da eleição.
Durante a votação, depois, eu estou à sua disposição e dos seus ouvintes aí. Muito obrigado, então.
Um grande abraço, Romão, 8:59, conversamos então com Maurício Romão, ele que é analista político, está à frente do Instituto Maurício de Nassau. 8:59, Romenick. É divergência total, né, entre os institutos na questão do Senado. Governo já algo muito bem definido,
consolidado.
Todos apontam uma vitória do candidato Paulo Câmara, mas para o Senado ainda é essa
indefinição. Consolidado,
definição.
Né? Quanto à questão do governo, nada é impossível em eleição, né? A gente não pode dizer aqui que terminou a eleição, até porque a eleição a votação é domingo, né? Mas os números de todas as pesquisas apontam isso. Em torno de 10-13%, o que dá em média de mais de 500 mil de frente se comparado às últimas eleições, e esses eleitores forem às urnas, é uma frente hoje de mais de 500 mil. Tirar mais de 500 mil e colocar uma frente nesses três últimos dias de eleição, né, até porque o guia terminou, debate terminaram, só tem praticamente agora a propaganda em carros de som, é o que sobrou até amanhã, né? Tirar 500 mil, segundo as pesquisas apontam, mais de 500 mil, é muito difícil. Tá aí o confronto entre o Senado. Né? O Senado, tanto o Datafolha quanto o Ibope, deram números iguais. 6% e 7%, João Paulo à frente de Fernando Bezerra Coelho. Um número menos expressivo, menos de 500 mil à frente, se fosse ter uma eleição hoje. Quanto a questão da Maurício Nassau, é a única que trouxe um número diferente desde a semana passada, a primeira pesquisa da semana passada, que já apontava o Fernando 2% à frente do João Paulo, e na pesquisa que saiu ontem 6% o Fernando à frente do João Paulo. Então a gente só vai ter uma noção agora no dia da eleição, é onde vai ser tirada a prova dos 9 para saber quem estava certo, né? Para o governo se alinhou. Os números das pesquisas se alinharam para o governo estadual e nacional. Agora, para o número de senador, só as urnas dirão dia 5.
9:01, a gente fica por aqui, Romenick, até domingo.
Até domingo, né?
Pois é.
Hoje o último programa é sobre a questão do primeiro turno, né? E dizer que segunda a gente estará já analisando a nova conjuntura local, estadual e nacional da política em todo o Brasil, né? Assim como no estado e no município. Assim também como nossas cortinhas, a última antes do primeiro turno sai hoje, e aí segunda a gente já traz uma análise da nova conjuntura local.
Portanto, no próximo domingo você está convidado à cobertura, ampla cobertura da Rádio Polo FM para as eleições 2014. Eu fico por aqui, o programa continua e daqui a pouco, após o intervalo, tem o quadro A Hora do Debate, Silvio José e os seus comentaristas.
A Hora do Debate. A Hora do Debate.
Pois é, tá aí, a vinhetinha finalmente hoje saiu, né? A vinheta sem o delay, né? Porque essa vinheta tem um delay enorme, né? Passou a outra, mas passou a outra, a mais recente, né? A mais recente que tem 15 anos, né? A mais recente. E essa aí de 29 anos, né? Demorou quase 29 anos para entrar no ar. Bom dia a todo mundo, chegando aqui nessa manhã de sexta-feira com mais um programa Rádio Debate e a sua segunda parte. Bom dia para você de Santa Cruz, bom dia para você de toda a região. Na técnica temos a Márcia Arantes, aqui comigo é o Zébio Pereira. Zébinha, bom dia.
Bom dia, Silvio José, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo, do programa Rádio Debate.
né? Vamos começar mais um programa líder de audiência no Rádio Santa Cruzense.
Bom dia, Leone e... Souza. Leone Souza, bom dia.
Nossa, Leone.
Bom dia, Leone.
Bom dia. Bom dia, e esse diretor da rádio é gente muito ruim. Vou logo dizendo assim. Não, não, você não viu não. O diretor da rádio não queria deixar eu passar ali não. Olha, bom dia Silvio, bom dia Ralf, bom dia Natálio. Não vou dar bom dia a Ney, que Ney não tá merecendo um bom dia pela ruindade dele. E um bom dia especial a você, que está
olha,
em
agora,
casa,
agora na expectativa tropeção,
pela
o,
hora do debate.
O tropeção dele, perigo de quebrar um ponto aí, né? Na cirurgia.
Ney, eu fiquei preocupado, porque isso pode ser prejudicial para sua cirurgia.
É, verdade. Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio, bom dia, José, bom dia, Leone, Natálio, Ney, Romenique, Márcia e a todos os queridos ouvintes da melhor, da mais ouvida, que vai dar um show domingo, viu, na cobertura da eleição aqui em Santa Cruz do Caparibe, região Polo FM.
Bom dia, Natália Ruda, pode escrever.
Bom dia, Leone foi dirigir carreta, chegou aqui com a perna torta. Sabe que é ser sofrer, meu Deus, por causa dessas carretas?
Não entendi uma piada.
Entendeu não.
Até porque quem é mecânico,
tem
caixa de ferramenta aqui é Natália.
Um abração aí para todo o pessoal que estão na churrascaria Boi Bom. O pessoal aí é ligado lá, viu, Silvio?
Uhum.
No programa aqui da gente, diz que é o melhor programa que tem no Nordeste. Não só eles que estão dizendo, né? Mas o pessoal aí do Boi Bom, um abraço aí para o Edson, Sabrine, e também para o Josenildo e todos que trabalham na churrascaria Boi Bom. Um abração para vocês, né? Um abração aí para lá no Salão do Bududa, né? O Salão do Bududa, um abraço para Ivan, Robério, Val, Léo e Wellington. Um abraço para vocês aí no Salão do Bududa, né? Não perdem um só programa, né? Um abração aí. Ontem eu me encontrei com um rapaz lá no Espetinho e ele dizendo Vinícius, que é paraibano, é lá da cidade do menino que faleceu, é lá em Itaperuá.
Uhum.
É o rapaz que era...
Ariano Suassuna?
Sim. Ele era de lá, né? E ele disse...
O menino, né?
Um rapaz. Uhum. Ele disse, olha, eu queria que na Paraíba tivesse um programa igual de vocês. Então, Vinícius, um abraço para você, né? Vinícius, que é de famílias políticas também, de políticos de lá da Paraíba, da família Gouveia. Um abração para o Vinícius. E um abração também para todos que trabalham no Salão de Gilvan da Malha, né? Um abração que todos que lá escutam o programa, no Salão de Gilvan da, no Fabrico de Gilvan da Malha, e também que trabalham lá no Showboi. E um abração também para todos os mototaxistas de Santa Cruz do Capibaribe, porque tanto mototaxista me deram ontem listra que eu não tenho como dizer tudo, são bem uns 200. Aí um abração para todos os mototaxistas e todos os toyoteiros de Santa Cruz também, que andam com o rádio ligado e escutando a hora do debate. Você fica rindo assim, eu fico desconfiado.
Silvio.
Depois não, dessas carretas, eu acabo até mesmo ano entrar aqui no estúdio e atropelar a gente.
Silvio.
Isso é uma piada.
Natália hoje está cheio de piada.
Eu
só queria mandar rapidinho um abraço para o Beto. Ele está lá na Avenida do Rio Verde, ali perto da Águia Short, vendendo peixe e com rádio ligado.
Tá vendo?
Numa altura maior do mundo. Então, o Beto está ali vendendo seu peixe hoje e também com rádio ligado, retransmitindo aqui o Rádio Debate para toda a população.
Torpedo é daqui a pouco disponível, assim que a Márcia passar para o Renan, que o Renan trouxe para aqui, que eu conectar aqui, fica disponível, né? Assim passa a tomar o WhatsApp das mãos do Natália Arruda, que não quer soltar, né? Aí pronto, agora sim, começa a ficar disponível aqui o WhatsApp, eu também, o Torpedo 81031245 são os números. Olha, temos o apoio da churrascaria Gran Torinos, né? Vamos almoçar hoje, dá uma chegadinha lá, rodízio 13,90 carne ou à noite também, além da carne, também rodízio de pizza 13,90 e hoje é sexta, lá tem rodízio de cerveja, que é por 15,90, você toma cerveja à vontade, 15,90, rodízio de cerveja hoje na churrascaria Gran Torinos, ao lado da igreja de São Cristóvão. É, com a gente o Tibúcio, supermercado Tibúcio, lembrando que domingo é dia de eleição e o Tibúcio vai estar funcionando normalmente, Tibúcio normalmente estará funcionando no próximo domingo com todas as promoções, tá? Supermercado Tibúcio, o número 1 da cidade. Olha, a promoção da Cacau Show aí para o Dia das Crianças. A cada R$20 em compras, mais R$24,90, você leva um Chocobicho tablete com pelúcia. E tem mais, a cada R$25 em compras, você concorre a uma cesta recheada de produtos Cacau Show. As trufas também estão na promoção, 4 trufas de 30 gramas por R$5 e as trufinhas 6 por R$5. E com apenas uma trufa, você pode fazer muita diferença na luta contra o câncer de mama. Para ajudar no combate ao câncer de mama, a Cacau Show vai fazer parte do Outubro Rosa, doando parte das vendas de trufa sabor morango para o Hospital do Câncer de Barretos. E os deliciosos panetones de Natal também já estão disponíveis lá na Cacau Show, Avenida 29 de dezembro. E aí a nova pesquisa que está apontando, aí que a Belmac é onde você encontra as melhores marcas e os menores preços para adquirir sua máquina de costura ou bordado industrial. Diga, Natália, quer comentar sobre isso?
Quero, rapaz.
É, comentarista oficial de comercial.
As melhores máquinas de costura em Santa Cruz do Caparibe.
É onde?
Belmac.
É? Do nosso amigo Joilson.
Joilson. Isso, ele está lá sentado lá na porta, dá todo o desconto.
Ele fica sentado na porta?
Fica, a esposa dele é lá dentro.
E ele fica na porta?
Na porta e na nau, mostrando os clientes. E o desconto ele dá na hora.
É?
Como é que a gente combinou?
Mais barato.
Isso aí a gente concorda com o Natália.
É mesmo? Concorda mesmo?
Concorda com o Natália.
Concorda,
Leandro? Natália, vocês concordam que ele aqui, Natália, é bonito?
Não.
Mas não é bonito ser feio?
Aí a gente concorda.
Mas é porque eu não dou atenção a ele, senão ele me achava bonito.
É, né? Olha, a grande promoção da Belmac é galoneira Lanax, por apenas R$1.890, tá? Enquanto durar o estoque aí, tá certo? Belmac fazendo sua convenção vestir melhor em Santa Cruz, 3731-2265, Surubim, 3634-1793, Caruaru, 3722-3305 e brevemente a loja também de peças e acessórios aqui em Santa Cruz do Capibaribe da Belmac. Olha, tá no blog do Ney Lima, José Augusto Maia pode sofrer punições na esfera criminal por uso indevido das máquinas do Conidé. No fim da tarde de ontem, uma nova polêmica eleitoral se desencadeou em Santa Cruz, dessa vez relacionada às máquinas da usina asfálticas. Por orientação do Ministério Público, o juiz eleitoral do município, doutor Luiz Célio de Saleite, determinou e acompanhou junto com a Polícia Militar e guardas municipais para que fossem retiradas as faixas e banners afixados nas máquinas, que continham fotos e imagens do deputado federal José Augusto Maia. De acordo com o juiz eleitoral, as máquinas que pertencem ao consórcio de municípios, o Conindé, foram utilizadas de maneira indevida para promover a imagem do deputado federal. Ainda de acordo com o juiz, por estarmos em período eleitoral, cores presentes nas faixas soariam como um tipo de mensagem subliminar que poderia induzir o voto do eleitor. Dr. Luiz Célio também relatou que as máquinas ficarão à disposição do TRE Pernambuco e do desembargador que receber a ação que foi impetrada pelo Ministério Público e serão retiradas para o terreno, onde será a futura central de abastecimento do município, e olha, futura mesmo, viu essa? Ao lado da Avenida Teonilo Silvestre, em frente à PS-160. O juiz afirmou também que a carreata na PS-160, os fogos, as festas que foram realizadas no último fim de semana com as máquinas também influenciariam nessa influenciaram nessa determinação. A área no entorno das máquinas foi isolada e ficará sendo vigiada pela Guarda Municipal e Polícia Militar até a retirada para o pátio. Tá aí, tá no blog do Ney Lima essa polêmica que surgiu agora. Eusébio Pereira.
Silvio José, na terça-feira, quando nós debatemos a questão da chegada das máquinas, fui enfático aqui em dizer as irregularidades que estavam ocorrendo naquele momento, né? Inclusive eu disse que poderia gerar uma improbidade administrativa, e o Ministério Público entendeu da mesma forma, né? Entendeu da mesma forma e representou o deputado José Augusto Maia pelo uso indevido das máquinas. Minha gente, eram fotos do deputado, dizeres autoelogiosos ao deputado em máquinas públicas. E eu fiz questão de perguntar aqui de quem é a máquina. É do povo. Não pode acontecer isso. A legislação, em qualquer período, ela proíbe determinadas ações dos gestores. Em qualquer momento. E no período eleitoral, a lei eleitoral, ela tem outras proibições. Outras proibições. E foi aí também onde caracterizou as irregularidades na entrega dessas máquinas, né? Foi uma atitude lamentável do deputado, né? Porque se você observa, e aí ele já lançou nota na imprensa dizendo que não houve suposta irregularidade, foi direcionado, todo mundo vê isso, né? Todo mundo vê isso. A intenção era o quê? Tirar dividendos. Os próprios, que ele disse que não falava de outros deputados, o próprio, só que ele pede votos. Ele pede votos, ele tem os candidatos dele, né? E isso realmente proporciona uma desigualdade nas eleições, que a legislação proíbe, e vai gerar, com certeza, né, problemas para o deputado e para as pessoas, candidatos, que participaram de atividades desse tipo, desde que seja comprovado, né, documentalmente, certamente fizeram imagens, né, inclusive nos blogs, se você observar imagens disso que eu acabei de citar, né, as imagens do deputado, das frases elogiosas, isso aí já é facilmente constatado. Agora, certamente existem outros tipos de prova que foi juntado para caracterizar outros tipos de crime. Outros tipos de crime, né? Porque eles vão desde a esfera civil, da improbidade administrativa, mas eles podem entrar na seara criminal também. Tanto é que o juiz eleitoral determinou a remessa dos autos também para o Ministério Público Federal em Caruaru, né? Ou seja, quando a gente pensa que tem gente que já está no fundo do poço, parece que eles cavam mais para ir mais fundo.
Ralf Lagos.
Silvio, o Eusébio, na segunda-feira, na terça, na segunda não teve programa, na terça-feira ele já assinalava que isso poderia acontecer, né? Essa proibição, né? As máquinas foram apreendidas ontem, né? O juiz esteve no local, e aí fica claro porque com a foto do deputado, né? Com as cores da ala do deputado, e o blog do Nelima traz, né, algumas fotos de pessoas no evento usando santinho e adesivo de um candidato a deputado aqui da nossa cidade, né? E até foto em camisa tinha e tudo mais, né?
Me permita, uhum. E não eram pessoas alheias.
Não.
Eram pessoas que estavam na organização.
Exatamente, do evento. Então, lógico que isso só poderia culminar numa questão como essa. O deputado não é candidato? Não. Ele não é candidato. Mas ele é cabo eleitoral, né? Ele pede voto. Por exemplo, 3 dias antes do evento, no domingo, o deputado, a voz do deputado, chamavam as pessoas para ir para um evento político de um candidato a deputado federal e um candidato a deputado estadual, né? O deputado pedia, a voz do deputado um dia antes, pedia o voto para um candidato a governador, né, do nosso estado. Então, essa conotação, seria claro que isso poderia acarretar nisso. O agravante maior que eu acho que poderia ter evitado ainda mais eram as placas enganchadas nas máquinas, né? Dando ainda mais essa conotação. Eu acho que vai ser mais um problema a ser enfrentado na justiça pelo deputado José Augusto Maia, e vamos aguardar para ver no que isso vai dar realmente, né? No que isso realmente poderá acarretar para o deputado.
Leone Souza.
Olha, Silvio, ontem eu estive no local na hora que a justiça estava cumprindo essa determinação da retirada das placas, das faixas, né? Até porque o dever nos chama para isso. E o que a gente pôde ver realmente foi o juiz doutor Célio, né? Juiz doutor Luiz Célio, falando, dando alguma entrevista para alguns repórteres que estavam lá presentes, e falando dessa questão de ter esse exagero, de ter ocorrido, de certa forma, esse exagero por parte do deputado na exploração da sua imagem com esses equipamentos que, segundo o próprio juiz e segundo de fato é, são equipamentos públicos, foi conquistado através de emendas do deputado federal José Augusto Maia, mas foi conquistado para um consórcio e não foi uma conquista exclusivamente para ele. Isso é mais um problema que o deputado vai ter que enfrentar, e isso também não é um problema difícil dele resolver, até porque também a gente não pode esquecer que isso não é só a prática do deputado, é a prática de muitos e muitos políticos que conquistam algo para a nossa cidade. Eles também, às vezes, algo do governo federal, quando se conquista algo do governo federal, mas quem está lá na foto, quem está tentando dirigir, quem está entregando de fato à população, é o político. E lá as faixas também existem, faixas de agradecimento a prefeito, a vereador, a deputado, por conquistar aquela obra. Então, é algo que é comum, infelizmente, essa prática é comum. Agora também vale salientar, e aí a gente não pode esquecer, que se de fato esse consórcio, se de fato essa conquista dessas máquinas tivesse ocorrido há 2 ou 3 anos atrás, porque desde o primeiro ano do seu mandato de deputado federal que o deputado José Augusto Maia luta por esse consórcio, se o bendito CONIAP, que o prefeito de Santa Cruz era presidente do CONIAP à época, tivesse de fato conseguido realizar e que o CONIAP tivesse de fato funcionado como deveria funcionar, talvez hoje o deputado federal José Augusto Maia não estivesse enfrentando esse problema. Mas infelizmente, prefeitos aliados ao deputado não conseguiu botar um consórcio para funcionar. E aí o deputado perdeu o consórcio, teve que criar um novo consórcio e agora em pleno período eleitoral sofre mais um problema na justiça.
Pois não, Eusébio?
Só um complemento, porque, Leone, eu acho que foi inédito, eu não me recordo, outro evento ou uma outra entrega de equipamentos onde qualquer pessoa tenha colocado, fixado banners no próprio equipamento para se auto-agradecer. Eu acredito que não teve, principalmente em período eleitoral, onde a legislação ela proíbe atos desse tipo, né? Proíbe atos desse tipo e aconteceu. Agora, outro ponto também, Leone, que a gente tem que destacar é que se a gente fosse levar para esse lado que você falou aí, se há 3 anos tivesse chegado, Leone, se os políticos dessa cidade fossem realmente, sua grande maioria, há exceções, realmente comprometidos com o povo, a gente hoje aqui não estava discutindo hoje isso não, porque a cidade de Santa Cruz era totalmente calçada, os serviços públicos eram eficientes, o hospital funcionava, a saúde era uma beleza. Por quê? Porque isso é uma prática corriqueira, né? As políticas públicas aqui acontecem anos-luz depois de em vários outros lugares.
Alguma coisa?
Não, só isso, e foi justamente o que eu disse. Infelizmente é uma prática de grande parte desses políticos, eu não disse nada diferente disso, né? Então a gente só lamenta, porque essa prática é comum em nossa cidade, não foi uma exclusividade do deputado federal José Augusto, e pode até ter, e eu concordo com você, que houve um exagero de inúmeras faixas coladas nas carretas, porém também em outros equipamentos também houve, talvez não com esse exagero, mas aqui houve também sempre isso.
Natália Arruda.
Olha, eu começo a discordar do Leone, que eu nunca vi na época eleitoral. Estou falando época eleitoral, Leone. Não tô
entrega
falando
de equipamentos de bem público.
Dessa eu falando, maneira, não.
Eu não posso falar época só da época de eleitoral, não. Tem que falar de uma forma geral. A política aqui a gente tem que debater de uma forma geral.
É em todo Brasil.
Mas a política na verdade tem que ser debatida de uma forma geral.
Na época eleitoral.
Não, você quer só se pegar. Então você só vai debater política no período eleitoral?
Não.
Porque eu debato política todo o tempo.
Todo o tempo, mas a pessoa dizer que é corriqueiro com os prefeitos de Santa Cruz, não é, porque na época eleitoral nunca foi visto isso. Isso foi uma palhaçada, uma papanguzada em Santa Cruz do Capibaribe. Haja visto de uma pessoa que está num declínio político muito grande, não quer assimilar isso, não quer assimilar isso, desafiando até a própria justiça, desafiando que é um, esse é corriqueiro que vem se desafiando a justiça em vários e vários processos que tem acumulado na carreira política. É isso que está acontecendo em Santa Cruz do Capibaribe. Haja vista que hoje eu não estou falando das pessoas da justiça passada, porque cada pessoa, cada, vamos supor, juiz eleitoral, advogado, tem o seu método de trabalho. Mas hoje nós estamos vendo que tem uma nova gerência, assim, em termos judiciais em Santa Cruz do Capibaribe, que estão olhando os fatos que estão acontecendo no dia a dia de Santa Cruz do Capibaribe. Haja vista que trouxe essas carretas para cá num período eleitoral para se autopromover. Você vê fotos de candidato, né? Fotos, camisa estampada, você vê gente dirigindo uma própria carreta que não sabe dirigir nem um velocípede, não sabe dirigir, aí entra numa carreta daquela arriscado, passar por cima de duas ou três pessoas aí, ou invadir um canteiro desse. Isso tudo é uma irresponsabilidade tamanha, nunca vista em Santa Cruz do Capibaribe. Para você ter uma ideia, vai levar multa ali, o dono das carretas vai levar multa. A prefeita, para você ver que é tão estranho isso, que a prefeita lá em João Alfredo, eu tenho certeza que ela não fez essa passeata, não. Na época eleitoral, eu duvido ela ter feito.
Nem
não
fez.
E nem faz.
Só que também vai ser parte na improvisação da iniciativa.
Vai, agora ela se ferrou também. Se ferrou também. Ela vai ser multada. O carreteiro, o dono das carretas, vai ser multada. Ah, eu disse aqui que tinha dois V. Um V de vinda e um V de volta. Esse V de volta vai atrasar. Vai atrasar o V de volta, né? Que vai ter um F aqui, fica, enquanto a justiça eleitoral liberar. Vai ficar ali, não vai. Tá ali quem botou ali não foi a gente, não, rapaz. Não foi a gente, não. Foi os homens da lei, da caneta pesada. E, olha, a justiça. Quem não obedecer à justiça vai para o beleléu. Então vai ter multa para todos esses. E todos esses vão vir para cima de Zé Augusto mudido do poico. Ele catucou um enxame de italiano com a vara curta. Rapaz, o cabo catucar um enxame de italiano com um cabo de vassoura, será que vem a abelha em cima? Então, Santa Cruz do Capibaribe, senhores políticos, vocês têm que aprender isso. Isso é uma lição para aqueles que futuramente poderiam fazer isso, não era? Isso é uma lição. Aí eu te pergunto, essas carretas beneficiou o quê em Santa Cruz? Beneficiou o quê, Leone? Em Santa Cruz? Me diga. Fica calado? Não, tô lhe perguntando, beneficiou em quê?
Beneficiou.
Sim.
Se o projeto do deputado foi executado, não beneficiou o Santa Cruz, não. Ah,
vai ser executado na caneta.
Você me perguntou,
multa.
Deixa eu falar, rapaz.
Ele ficou pensando.
Escute,
ficou
não, não fiquei pensando, não. Sim, projeto do deputado sendo executado em sua essência não beneficiou só Santa Cruz, não. Vai beneficiar toda a região e todas as cidades que fizerem convênio com o consórcio.
Eu estou perguntando a chegada dessas carretas aqui, beneficiou em quem?
Natália, a chegada das carretas foi unicamente uma entrega de uma promessa cumprida do deputado.
Aqui.
E nós aqui mesmo
aqui ela
cobramos.
Aqui vai ficar. Como foi
Natália,
que ela vai ser
Natália parece
aqui?
Que não lembra que ele mesmo aqui cobrava que essas máquinas não chegavam.
Era porque
aí agora chega, não beneficiou
que essas máquinas chegavam aqui. Fazia alguma coisa, né?
Natália, pelo menos fez a justiça ir lá, não fez alguma coisa?
Tão atordoado que caiu aqui na entrada, ainda bem que aqui não
fumou. Eu tô achando que você foi que chegou elétrico demais, alguma coisa aconteceu com você hoje.
Bom demais, graças a Deus, porque eu não digo uma palavra à toa aqui, né? Eu não sou leviano, eu disse que tinha o V de volta, não, o V de vinda e o V de volta, e agora incluiu o F, que fica aqui enquanto a justiça não liberar. E cada multinha daquela, eu vou dizer uma coisa, tem uma multinha por aí que foi 21 mil reais, imagina umas daquela. E se o caba não tiver, olha, o bonzinho para tirar de lá, que é a notinha de dinheiro, né, para pagar as multas. E vai ser ali gerada mais ou menos umas 4 a 5 multas pesada e fica ali trancada no parto até a justiça eleitoral. Pega ela ali sem a justiça e vá dirigir ela como estava dirigindo. Pegue! Seu Zé Augusto não é tão sabido, né? Dá uma tanto de coitadozinho, entre lá naquela máquina agora e sai dirigindo. Saia, vai pra ver o filho da miado que é. Aqui falou e tá falado, gente.
Agora 9:46, usaram dois pesos e duas medidas. Na inauguração do calçadão havia bolas e panos azuis. Havia vários candidatos a cargos públicos, uma grande placa com a foto de Eduardo. E o Ministério Público não viu irregularidades? Não entendo isso. Inclusive, o filho de Eduardo Campos discursou citando políticos. Gustavo Sabalos mandou essa mensagem aqui, dizendo que o dois pesos e duas medidas, segundo ele, foi feito praticamente uma campanha também lá na inauguração do calçadão. Bom, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente traz também aqui, só trazer isso aqui. Oi, bom dia, aqui é Geizinha Tavares, quero parabenizar vocês por esse programa tão bom, que eu não perco um dia. Eu moro aqui no Bolas Pacas, beijos. Manda um alô pra minha sogra, Denise, meu sogro, Ronaldo Cassiano, e o meu noivo, o Dario Eduardo. Então, pra você aí, um abraço, viu? Bom dia. Usaram dois, outra pessoa que mandou também, deixa eu ver quem é que não assinou, não, mas mandou também isso aqui. Usaram dois pesos e duas medidas. Na inauguração do calçadão, havia bolas e panos azuis. Acho que é a mesma mensagem, né? Chegou aqui também, né? Mesma mensagem que chegou aqui. Uma outra pessoa aqui disse que essas. Agora, se quiser não comemorar, não é nem. Bom, deixa eu ver aqui, se eu consigo ler outra aqui. Pronto, aqui. Essa aqui assinou o Gustavo Sabalos, também chegou aqui. Oi, bom dia, aqui é Geizinha. Opa, voltou essa mensagem, deixa eu ver. Jackson, abraço aqui para Jackson, também aqui através do WhatsApp. Bom dia, Silvio. Episódio que ontem aconteceu com a pessoa de Zé Augusto é nada mais do que justo, pois um político da nossa região não buscou tantos recursos como José Augusto, Luiz Carlos. Um abraço, Luiz, ouvindo a gente também aí. Vamos ver se tem mais algum, ok, rapidinho. Silvio, bom dia, Silvio. Manda um abraço para todos que fazem parte da família dos Torres. Alisson Torres e toda a família Torres, um abraço. Daqui a pouco a gente lê mais aqui. WhatsApp também, os torpedos que estão chegando. Agora, 9:49, 9:49. Bom, hoje, sexta-feira, dia 3 de outubro, há poucos instantes aconteceu o sorteio, né, para que a Polo FM possa fazer entrevista com os candidatos a presidente do Moda Center Santa Cruz. O sorteio aconteceu com representantes das três chapas que irão disputar as eleições na quinta-feira, dia 9, na quinta-feira que vem. Então, hoje, sexta-feira, dia 3, aconteceu aqui na sede da Polo FM o sorteio da ordem das entrevistas. Na segunda-feira, nós teremos a chapa 1. Na segunda-feira, chapa 1, que será o candidato Alan. Na terça-feira, a chapa 3. Na terça-feira, o entrevistado será o candidato da chapa 3, Cleiton Barbosa. E na quarta-feira, a chapa 2, o representante, que será o Diomedes. Então, só repetindo, segunda-feira, Alan, o representante da chapa 1. Na terça-feira, o representante da chapa 3, Cleiton Barbosa, e na quarta-feira, o representante da chapa 2, o candidato Diomedes. Então, próxima semana, a partir do meio-dia, no Estúdio 1, entrevista com os candidatos a síndico do Moda Center Santa Cruz, eleição que acontece na próxima quinta-feira.
Lembrando, Silvio, que esse Diomedes aí não é o Brito, não, né?
Não é
o Brito. Diomedes, para o pessoal não começar a confundir.
Verdade.
Não é o vereador, não.
Tony diz aqui, ele é morador das Casas da Caixa, na saída para o Pará. Cobra do vereador Júnior Gomes a iluminação prometida por ele. É Tony ou Dona Zezé? Porque tem aqui Dona Zezé, outra pessoa, porque tem isso aqui que começa com Tony, termina com Dona Zezé. Os dois já reclamando, só o Tony. Para Dona Zezé, um alô só. Pronto, Dona Zezé, um alô. Né? Bom dia, obrigado aí pela audiência. Bom dia a todos. As duas alas políticas de Santa Cruz se merecem. Um faz uma festa, né? O outro faz outra, ninguém merece. Fernando da Nova Santa Cruz. Silvio, sabe por quê? Natálio. Tá bom, deixa aí, depois eu passo pra ele. Ninguém pode tirar o mérito de Zé. Ele falou que traria, trouxe as máquinas. Tarcísio de São Domingos. Ele agora vai arcar com o que ele pediu. Um abraço aqui para José de Poço Fundo, parabéns à Justiça. Abraço aí, José, em Poço Fundo. Zé tá pagando o que fez, Rijonaldo de São Domingos. Bom dia a todos os debatedores Apolo FM. É porque a gente tem que ter o cuidado aqui, né? Porque às vezes algumas pessoas mandam, citam o nome de candidato e a gente não pode. Então deixa eu mandar só um abraço aqui pra a galera, toda aquela galera, né? Do Aviamento Brasil. Bestinha de Guilhermino, Pouchito Doidão, Tareco, Perninha e Enéas Carvalho. Bom dia pra vocês, tá? Deixa eu ver, só tenho a dizer, bom, eles não são... Quando as máquinas do PAC chegaram em Santa Cruz, quem não lembra de dois locutores criavam em cima de um carro de som, que dois locutores criavam, como assim? Gritava. Deve ser gritavam, né? Em cima do carro de som, agradecendo o prefeito, tudo farinha do mesmo saco, né? Silvio, quem foi que lutou por essas máquinas? Para essas máquinas aí, gente, essas máquinas é para Santa Cruz, se vocês acham bom, porque aconteceu isso e o calçadão foi inaugurado sem estar pronto, isso não é politicagem não, final telefone 7231. A única irregularidade que aconteceu na entrega das máquinas de Zé é inveja de um certo político. Bom, Neide Lopes, um abraço, Neide. Bom, Ronaldo, abraço também, e tem mais mensagem que a gente lê daqui a pouquinho. Diga, Ralf, você olhou pra mim assim e tal, e quer dizer alguma coisa?
Não, só.
É? Diga, Eusébio.
Interagir um costume pouco, de olhar pros outros.
Sim. Mais mensagens. A gente tem que observar, e aí a gente, todo mundo aqui, nós foi unanimidade em parabenizar a conquista do deputado.
Foi.
Não foi a concretização de uma das emendas dele, embora seja apenas 10% do que ele prometeu, 10% é uma conquista. Agora, essa conquista não dá o direito de ninguém sair por aí desrespeitando a legislação, não. E isso tem que ficar claro. E o Ministério Público entendeu dessa forma e a Justiça Eleitoral entendeu dessa forma. Né? As máquinas não são dele. É do povo, é do consórcio, é para servir a população. Né? E aí, essa conquista não dá o direito de a gente sair por aí desrespeitando a legislação, não.
Bom, nova pesquisa, Natália Ruda, nova pesquisa, né? Chega aqui. Sim. Nova pesquisa.
Chega lá.
A Belmac é onde você encontra as melhores marcas e os menores preços para adquirir sua máquina de costura ou bordado industrial.
Isso aí não precisa pesquisa.
Não, né?
Não, só comenta,
peraí, só. Natália Ruda, comentarista dos comerciantes.
A pessoa só ir lá e levar os preços das outras concorrências. Entendeu?
Sim.
Aí chega lá de ó, preço lá é desse preço. Aí o Joilson diz, não, mas eu.
Mas isso aí reduzo. É uma pesquisa, Natália.
Também. É
uma pesquisa de preço, não é isso?
Vamos lá, do G1, confrontos entre candidatos marcam um debate tenso às vésperas do primeiro turno. Sete candidatos protagonizaram um debate tenso e repleto de confrontos na noite de ontem no estúdio da Globo, no Rio de Janeiro, no último encontro entre os presidenciáveis antes do primeiro turno da eleição no próximo domingo. Os atritos envolveram Dilma Rousseff, do PT, Marina Silva, candidata do PSB, e Aécio Neves, que é do PSDB, e ocupa os primeiros lugares nas pesquisas de intenção de voto, e também os demais candidatos. Luciana Genro, do PSOL, Levi Fidelix, que é do PRTB, Eduardo Jorge, do PV, e o pastor Everaldo, do PSC. Em todos os blocos do debate, que durou 2 horas e meia, os candidatos fizeram perguntas entre si com tema livre, 2 blocos, e com temas definidos por sorteio, outros 2. A cada pergunta, o candidato se levantava da cadeira, se dirigia até o centro do palco e chamava o adversário que desejava questionar. Dilma indagou Aécio Neves 3 vezes. Marina perguntou 2 vezes a Dilma e Aécio questionou as duas rivais. Em um dos momentos, Marina desqualificou a experiência de Dilma. Disse ela, por não ter experiência política e ter virado presidente da República, não ter sido nem vereadora e virado presidente, confunde os poderes, atacou ela. Acho importante ela ler o que escreveu no programa, afirmou Dilma, para depois apontar uma contradição entre a crítica e o discurso da ambientalista. A minha experiência política é interessante, vindo de uma pessoa que defende a nova política. Quer dizer que uma pessoa que não fez a carreira de vereadora, deputada ou senadora não pode ser presidente? Onde isso está escrito? Não na nossa Constituição, rebateu. Aliás, tenho convicção que qualquer brasileiro ou brasileira pode ser presidente. O que tem de haver é experiência e competência, finalizou a presidente Dilma Rousseff. Bom, 10 horas e 4 minutos antes dos debatedores, pois não, Ney?
Bom dia, né? Mais uma vez, só para explicar aos nossos ouvintes o seguinte, nós estamos com o deputado José Augusto Maia, ligou para cá agora para entrar no ar e falar sobre a questão das máquinas. Agora, nós estamos nesse momento com a manutenção nos ramais dos telefones da rádio, e eu pedi ao deputado que ligasse em 20, 25 minutos, ainda nesse programa. Então, a gente pede às pessoas que aguardem, né, que daqui a pouquinho o deputado Zé Augusto vai falar certamente sobre a questão das máquinas, né? Ainda nesse programa, daqui a pouquinho, enquanto a gente soluciona aqui a questão dos ramais.
Muito bem. Bom, sobre o debate e sobre esse ponto, né, que eu acho que é o que prendeu, chamou a atenção, foi a Marina questionando a Dilma por não ter exercido nenhum cargo político, né? Pois não, Ralf.
Silvio, ontem o debate da Rede Globo, debate esse que não influencia mais nem de longe como influenciava anos atrás, mas ainda é uma peça muito importante no processo democrático, né, do nosso país. É o debate mais assistido do nosso país, sem dúvida nenhuma. E ontem estavam um debate tenso, como a matéria do G1 mesmo traz, e aí, na minha modesta opinião, de leitura do debate, o candidato Aécio Neves se sai melhor no debate, né? Ele tinha uma serenidade na face e contundência nas colocações. Então, o Aécio se sai melhor, né, no debate, e a Dilma Rousseff vem logo depois, acompanhada da Marina Silva em terceiro lugar. Por que eu digo isso? Porque a Marina, em determinados momentos, se coloca dessa maneira, né? Como a matéria traz, por não ter experiência política, critica a presidente da República por não ter experiência política, e esquecendo ela, né, que esquecendo ela que o candidato do PSB em Pernambuco, isso, o Paulo Câmara, não tem nenhuma experiência política. Agora, nenhuma, zero.
Nunca foi nada.
É? Nenhuma experiência política. Então, é esse ponto que está fazendo com que Aécio encoste. A pesquisa de hoje é empate técnico Aécio e Marina Silva. Por quê? Ora, Marina, que se colocou várias vezes dizendo, nós, quando fizemos o Pacto pela Vida em Pernambuco, nós? Nós quem? Marina era o quê no governo do PSB em Pernambuco? Nem PSB ela era. Nem PSB ela era. Então, essa fragilidade fez com que o Aécio se saísse muito bem pela oratória, a retórica impressionante, né? A presidente Dilma Rousseff tinha muita segura nos números, mas não tinha a eloquência do Aécio Neves, né? E por isso eu acho que foi nesse âmbito, só trazendo também que alguns nanicos, pastor Everaldo, o Levi Fidelis e o Eduardo Jorge, tiraram um pouco a seriedade do debate. Você via que a todo momento, né, as pessoas, uma piada, uma gracinha, até a maneira de se portar deles fazia com que tirasse um pouco a seriedade do debate. A plateia ria e aplaudia bobagens que principalmente o Levi Fidelis dizia, né? E isso aí ficava como a gente, todo mundo aqui pensando, né? Pensou que eu pensei que lá tava as cabeças pensantes do Brasil, a nata, mas aplaudir e rir de bobagem como aquilo era para ser ignorado. Bobagem como que Levi Fidelis diz, bobagem que pastor Everaldo diz, bobagem que aquele Eduardo Jorge diz, sem nenhuma consistência, né, realmente trazendo o debate um pouco para baixo. Mas no todo foi bom nessa sequência para mim de Aécio primeiro, depois a Dilma, em terceiro lugar a Marina Silva.
Natália Arruda.
Olha, eu assisti grande parte também do debate. Tudo isso que Ralf falou, nada mais justo do que a gente assistiu, né? A Marina mais uma vez caindo em grandes contradições, né? A pessoa dizer que para ser presidente da República tem que ter exercido uma carreira política, que não tem, né? Porque na Constituição Federal, mas ela quis dizer, não precisa a pessoa dizer diretamente, Eusébio, a pessoa dizendo um fato, a pessoa entende, né? O pior leigo do país, ele sabe que tirou o título na Constituição, diz, pode votar e ser votado, né? Haja visto que também...
Quem fizer isso pode ser para presidente?
Como é que é?
Quem tirar o título pode ser candidato a presidente?
Pode, por que não? Só é se filiar idade, um partido.
Tem 35 anos. Tem outras regras, Natália. E a fala de Marina, ela disse com o ataque que Dilma tinha feito da autonomia do Banco Central. Né? Não, e aí não. A resposta de Marina foi
ela
que
ela não sabe nem falar no Banco Central,
por não
Marina,
ser, por não
é
ter participado do legislativo,
não sabe nem falar.
Por não ter participado do legislativo, confundia as coisas, mas
não, né, tá certo, você quer estar certo em tudo sem estar. Olha, ela não sabe nem falar no Banco do Brasil, não sabe, e como é que ela vai dizer uma coisa dessa? O candidato a governador do partido dela não tem, nunca foi nada, nem o presidente de uma associação ele nunca foi, não foi. E como é que a pessoa sai com uma coisa dessa, segundo o senhor, ontem não estava sendo assistido, né? É, até perguntei a ele aqui em off, era a rádio lá de Barra de São Miguel, que estava transmitindo ontem à noite. Então, a Marina mostrou de novo, Eusébio, um despreparo muito grande. E não me surpreendeu a essa, né? Eu tenho acompanhado sempre a essa, uma boa postura, uma pessoa que sabe se apresentar, dialogar, é, se o povo não está votando nele é outro 500, mas ele sabe se apresentar, sabe se colocar
respeitoso com seus adversários.
Ele fez um debate de maravilhoso,
alto nível.
Alto nível. De alto nível. A Dilma, ela não é uma pessoa assim muito de se expressar fácil para o povo, mas também se mostrou muito segura. Né? Porque não é brincadeira, não. Ali é que o bombardeio é grande para cima de Dilma. E ela não, ela se mostrou serena, não se irritou em algum momento. É uma prova que ela está na dianteira, porque ela está fazendo o que um brasileiro deveria fazer. Né? Ela está recebendo as críticas, ela está sabendo se defender, está se conduzindo como é uma presidente, porque desde a Copa do Mundo o negócio foi ferrado para cima dela, e ela está se saindo nos debates muito bem. Então, para mim, ontem a Marina, se amanhã a estiver da frente da Marina, não se surpreenda, porque é bem provável isso, viu? O Aécio ficar para o segundo turno, ou também tem outra aí também. Pode, que não é difícil a Dilma ganhar também no primeiro turno.
Eusébio Pereira.
Foi, Silvio José, um bom debate ontem, né? Em alguns momentos parecia que o que não era na Globo, diante de alguns acontecimentos que acontecem em pequenas emissoras de TV, né? Mas de um modo geral foi um bom debate. Né, teve os embates entre os Nanico, derivado do debate da Record, né, que teve troca de farpas entre o Fidelix e a Luciana Genro, e no início logo já foi um embate nesse sentido. Inclusive a Luciana, a primeira fala do debate foi uma crítica à própria Globo, né, ela fez uma crítica à própria Globo no início do debate, que era a hora que com certeza tinha mais a audiência, né? Que foi logo no início. Mas foi um bom debate. O Aécio também, acho que o Aécio Neves, ele passou uma segurança muito boa, né? Para quem estava assistindo, ele tocou em pontos importantes, e isso reflete também qual é o candidato que o PT prefere enfrentar no segundo turno. Porque a Dilma direcionou os holofotes todos para Aécio. Ela... Pois não, Natália?
Olha, eu quero lhe dizer uma coisa. Você está totalmente errado.
Certo.
Se Dilma enfrentar Marina, é melhor para Dilma.
Mas isso é sua visão. Melhor...
Minha visão não. Isso é pra... Nós estamos vendo o crescimento de Aécio, rapaz. Nós estamos vendo.
Um crescimento com 20%,
dele. Natália. Mas está crescendo, que ele estava lá embaixo. Quem está caindo é a Marina. Está caindo.
Pois é.
A Dilma... Ela, se ela enfrentar a Aécio, é mais complicado do que Marina. A Marina, se passasse desse turno, ela dá duas entrevistas, pronto. Dilma pode armar uma rede e se balançar em casa e fazer um belo churrasco. Se não compra lá no Aliro, porque ela ela compra, mora no Rio Grande do Sul, mas pode mandar pra cá, que o Mita manda pelo SEDEC.
Ela mora em Brasília.
Mas a terra dela é Rio Grande do Sul.
Natália.
Eu assisti essa semana,
Natália,
no G1, que foi você que me passou.
A terra dela é Minas Gerais.
Foi pronto. Ah, você tá tão.
Ela é mineira.
Será que ele tá fora da
terra?
Ela
é
mora
mineira.
No Rio Grande do Sul, filho de Jesus Cristo. Diga as informações direito, rapaz.
Olha.
É, José.
Ela é mineira. Ela é mineira.
Mas,
mineira.
É cresceu mineira, em Minas Gerais. Mora lá. Ela mora só do Pará e mora em Santa Cruz. Aí, e o que é que
faz? Vamos lá, voltando. Eusébio. Não, voltando, Eusébio. Vamos lá.
Só restabelecendo a Dilma, ela é mineira. Ela passou, foi radicada no Rio Grande do Sul. Sim. E mora em Brasília, né? E Brasília, cada um, Natálio, cada um, e a gente tem que saber fazer isso, tem suas opiniões. A minha, e isso demonstra pelo cenário, até o presidente do PT começando a elogiar Aécio Neves, né, que é o candidato mais difícil. Isso, claro, demonstra que o PT quer enfrentar Aécio. Isso demonstra que o PT quer enfrentar Aécio. Por quê? E isso foi colocado nas próprias colocações de Dilma. Quando Dilma vai fazer a abordagem com Aécio, ela faz a comparação do governo de Fernando Henrique, outra época, com a época atual. Ou seja,
o candidato, você preferir enfrentar Marina ou Aécio?
Mas depende do.
Não, depende não. Estou perguntando se você. Não tem depende.
Não, mas ele começou a responder, Natália.
Tá dizendo, se eu fosse candidato, se eu estivesse no lugar de Dilma. Né? Se eu estivesse no lugar de Dilma, em primeiro lugar, eu não faria as atitudes de ataques que ela fez à Marina, porque o governo tinha muitas questões a ser colocadas e não precisava entrar nessa linha. Mas se eu estivesse no lugar de Dilma Rousseff, o adversário mais frágil, no meu entendimento, a ser enfrentado é Aécio Neves. Por quê? E eu explico por quê. Porque os votos de Marina não é fechado com Marina. É voto que pode ir para Dilma Rousseff ou para o Aécio Neves. Os votos de Aécio Neves, a maioria absoluta vai para o adversário do PT. E isso é claro. Vai para o adversário do PT. Por isso que a Dilma colocou todos os holofotes em Aécio Neves, justamente para tentar ver se Aécio consegue superar Marina, o que é difícil diante de uma diferença de 5% percentuais a 2 dias da eleição. Né? Agora, o debate foi um debate bom. Né? O Aécio Neves, repito, ele se saiu melhor nos questionamentos. Né? A Dilma, ela recebeu muitas pancadas, principalmente na área de corrupção, diante, né, do fato do Supremo Tribunal ter homologado a delação premiada e o delator ter já admitido mais de 70 milhões, né? Que recebeu mais de 70 milhões. Se ele, que era o peixe pequeno, recebeu 70 milhões, e quiçá os outros. E a Marina, nos primeiros dois blocos, ela estava com uma ansiedade muito grande, né? Uma ansiedade muito grande, e se perdeu em alguns momentos, né? Ela não soube bater de igual para igual com o Aécio e a Dilma, e perdeu nesse primeiro momento. Agora, na segunda parte, nos outros questionamentos, ela melhorou o seu nível. E aí, o Aécio, na minha visão, foi o melhor, e Dilma e Marina ficaram parelha nesse segundo quesito aí.
Bom, 10h17, tem o Leone Souza.
Olha, Silvio, rapidamente, eu concordo com o Ralf na questão, quando se trata que um debate na Rede Globo já não é mais como antigamente. De fato, antigamente se gerava uma grande expectativa quando se tinha um debate na Globo. Hoje a forma já não está empolgando tanto, mas agora a gente vale salientar, o formato que foi feito ontem foi muito bom, né? Os candidatos se dirigiam ali para frente, um púlpito que foi montado, né, no estúdio, e um ficava frente ao outro na hora das perguntas. Então o formato em si foi muito bom. Porém, não, eu não acredito que vá mudar muito nos resultados, que já está praticamente decidido para a eleição do dia 5. Né? Agora vale salientar, ontem à noite, ainda após o debate, eu assisti no Jornal da Globo, saía a pesquisa do Ibope, né? Mostrava que tecnicamente o Aécio já está empatado, né? Datafolha, tecnicamente já está empatado com a Marina Silva, né? E no Datafolha ele está tecnicamente já empatado com a Marina Silva, o Aécio Neves. Então é aquilo que eu vinha dizendo durante toda a semana, da forma que está ocorrendo todo o processo eleitoral, se a Marina não tivesse, que ela teve durante essa semana, uma oportunidade de criar algo, de enfatizar algo, que lhe possibilitasse o distanciamento do Aécio Neves, E se isso ela não conseguiu fazer, porque a gente viu a forma que ela se portou e a forma que ela se saiu no debate, ela não consegue fazer isso, não se admirem se no próximo domingo o Aécio é quem chegar ao segundo turno. Não é muito difícil. Agora, eu não vou dizer quem é o melhor para Dilma Rousseff no segundo turno, porque já está de fato consolidada que Dilma é quem vai para o segundo turno e falta a definição do segundo colocado para o segundo turno, e a gente não sabe justamente por isso, por conta dessas indefinições ainda, se a Marina vai conseguir reagir nessa reta final ou se o Aécio vai conseguir reagir e ter fôlego suficiente para ultrapassar a Marina Silva. Se isso acontecer, não vai ser também da gente se admirar. Eu, particularmente, eu vejo um crescimento, não tanto, digamos que um crescimento grandioso do Aécio, porque em momento nenhum tem sido, mas a Marina, ela tem conseguido perder percentuais importantes na reta final. Não sei se para Dilma é melhor enfrentar Aécio ou Marina. Já existem analistas políticos que dão a entender que para o PT seria melhor enfrentar a Marina, porque a Marina vem em descendência, vem caindo, então já iria para o segundo turno com um candidato fragilizado, e o Aécio vem em ascensão, vem em crescimento. Então vamos aguardar o próximo domingo, aí sim a gente vai ter a definição exata.
Que é pesquisa real, né?
Que aí pode até surpreender a todos, nem ter segundo turno. Pode.
10:20, 10:20, antes de ir pro intervalo, ontem eu citei aqui a questão da Fazenda, né? Da Secretaria da Fazenda. Alguns empresários me ligaram reclamando que havia sido cancelado o seu CNPJ. O pessoal das contas, teve aqui o Paulinho, que é o presidente, e também uma Janaína, né? Que fazem, estão à frente das contas. E eu quero dizer aqui que em nenhum momento eu envolvi as contas em absolutamente nada. Apenas utilizei as contas. Eu nem sei se eu não lembro nem se citei o nome do Paulinho, do Paulo Nascimento aqui. Eu não lembro de ter citado. Citei as contas CDL como entidades respeitadas, né? Para obter como fontes, né? Entidades que eu sei que são respeitadas, utilizei apenas dessa forma, como fonte, para ter segurança no que iria passar. Então, que houve a fiscalização, houve, né? Que houve o cancelamento, houve. Agora, a questão não foi exatamente o CNPJ. O pessoal das contas veio aqui, tanto Paulinho quanto a Janaína, e pediram até para que eu nem sabia que estava no blog, né? Não verifiquei, estava no blog aqui, eles trouxeram, então, tem essas informações que não estão corretas. Bom, vamos para ali, e aí o Olivaldo refaz o texto fazendo as devidas correções. Então, deixa eu passar aqui. A correção que foi feita, que não é exatamente, não foi o cancelamento do CNPJ, mas da inscrição estadual, que também é problema para a empresa do mesmo jeito. Mas deixa eu passar aqui. Cerca de 300 empresas de confecções da região, não apenas do Moda Center, mas da região do Polo de Confecções, tiveram as inscrições estaduais bloqueadas pela Secretaria da Fazenda, que foi um outro dado. Isso, não é cancelado, é bloqueado. Bom, mas é problema do mesmo jeito para as empresas. Bloqueadas pela Secretaria da Fazenda do Estado. Em contato com o presidente das contas, Paulo Nascimento, o mesmo afirmou que a confirmação dos bloqueios foi oficializada pelo Diário Oficial da União. De acordo com o presidente, os bloqueios ocorreram devido para que as empresas regularizassem as suas situações cadastrais. Paulo Nascimento ainda ressaltou que as contes e entidades locais estão em busca de soluções para resolver os problemas dos empresários através de reuniões com representantes da Secretaria da Fazenda. Porém, a solução do problema continua sem um prazo final. Bom, feitas as devidas correções, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: muitas vezes as pessoas distorcem o que a gente fala aqui. Muitas vezes eu não sei se ou entende mal, ou entende corretamente e distorce de forma proposital. Não sei. Eu trouxe isso aqui preocupado única e exclusivamente com Santa Cruz do Capibaribe. Estamos já no final de ano. Todas as empresas, a preocupação é em comprar sua mercadoria, né, seu tecido, seu aviamento, produzir, para ver se consegue tomar um fôlego melhor no final de ano. E aí chega essa bomba aqui da Secretaria da Fazenda. É uma bomba isso aqui para o confeccionista. É uma bomba, né? Confeccionista, ao invés de estar preocupado, né? O empresário aqui de Santa Cruz, ao invés de estar preocupado em produzir sua mercadoria, atrás do seu cliente, não. Tem que estar fazendo reunião, tem que estar indo solucionar um problema que poderia ser solucionado sem um cancelamento. Cancelou por quê? Né? Cancelou por quê? independente de ser só Santa Cruz, é Polo de Confecções, é, envolve toda essa região nossa aqui. E ontem eu citei o seguinte, e vou repetir aqui. Quando é para vir as coisas para Santa Cruz, é uma dificuldade tremenda por parte do governo do estado. É uma dificuldade tremenda, né? É, isso aqui é uma facilidade imensa. Vier numa quinta-feira, chega aqui, pá, não, tá resolvido, tá bloqueado aí, o seu CNPJ. Agora se vire para desbloquear. Se vire. Temos uma equipe grande, uma estrutura grande da Secretaria Fazenda para resolver isso? Não. Não tem aquela estrutura grande, não, para resolver do dia para a noite. Só o pessoal vai ter várias reuniões. Isso não foi ontem, não, viu? Isso, é, misteriosamente, inclusive, estava até meio que escondidinho. A coisa aconteceu, mas ninguém sabia. Ninguém sabia disso aqui, né? Ninguém. A gente soube ontem. Ontem é que eu soube, levei à tona isso aqui, né? Aí o que eu falei, eu vou repetir. Aí chega uma cadeia pública para construir Santa Cruz. Quanto tempo? Quantos anos fazem, né? Uma BR, mais de 7 anos, né? Uma BR-160, vem sair agora. Vem sair agora e mudando a coisa para diminuir, né, o que já estava no projeto. O que eu reclamo é isso. E elogiei uma obra do governo do estado aqui. Elogiou o prefeito Edson Vieira e o governo do estado, porque o calçadão, independente se está funcionando ou não, mas foi construído, começou e foi cumprido todo o cronograma sem uma paralisação. Eu repeti, eu falei isso aqui e estou repetindo. Parabéns ao prefeito e parabéns ao governo do estado. Agora, tem gente doidinha aqui em Santa Cruz, tem gente doidinha aqui em Santa Cruz, que é, para muita gente, era pra, a gente tá aqui o seguinte, governo do estado, olhe, parabéns, porque tá fazendo a cadeia, independente se passa 50 anos, parabéns por fazer uma estrada e diminuí-la, parabéns ao governo do estado por cancelar, né, por bloquear, as empresas de Santa Cruz. Parabéns, governo, que bondade o senhor está fazendo com Santa Cruz. 300 empresas do Polo de Confecções agora vão ter que se virar. Ao invés de estar atrás dos seus clientes, tem que resolver uma burocracia causada por vocês, né? Para poder vender os seus produtos agora no final de ano e poder lucrar um pouquinho. Muita gente quer que a gente faça isso aqui. Muita gente é doidinha, eu nunca vi, sabe? Doidinha, não aguenta de jeito nenhum a crítica. Por mais errado que esteja. Por mais errado que esteja, tem gente aqui porque ele imagina o seguinte: não, se eu tô falando nisso aqui, né? Eu tô ajudando Santa Cruz. Eu tô ajudando as empresas. Eu tô ajudando a cidade. Mas pode ser que prejudique o meu partido. O meu candidato pode ser prejudicado. Então esse cara tá fazendo politicagem. É isso que muita gente pensa aqui. E eu, pra vocês, ó, se explodam. Tô nem aí. O que eu quero é defender a minha cidade. Eu quero defender Santa Cruz. Doa em quem doer. Se você tá se sentindo aí doidinho, porque isso aí pode atingir, se ele é seu candidato ou seu partido, né? Se vire. Se vire. Vá lá e lute pra resolver essas questões. Agora eu, Silvio José, não vou passar a mão na cabeça de seu ninguém em detrimento de minha cidade, não, viu? Em detrimento da minha cidade, não. Não vou. De jeito nenhum. O importante para mim é Santa Cruz. O importante para mim é minha cidade. Não é político A, político B, político C, não. Tem meu partido, na hora eu voto. Na hora eu voto. Certo? Na hora eu voto. Agora o que eu votar também, se fizer alguma besteira na cidade que prejudique a cidade, vou falar do mesmo jeito. 10:27, voltamos já.
Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Olha, quero agradecer aqui aos apoios, né? Que estão chegando aqui, tanto no WhatsApp, né? Quanto pelo Torpedo aqui. Parabéns, senhor, pelo seu desabafo e a maneira na qual você defende nossa cidade. Nós te agradecemos por sua coragem de nos defender. Renato, lá do Santa Teresa. Parabéns, Silvio, a todos. Bom dia, Silvio, e a todos. José Augusto é sempre Zé, e o resto é recalque. Fernanda Silva, um abraço, Fernanda Silva. Parabéns, Silvio, pelo seu desabafo. Aqui, Renato Santa Teresa já foi. Tem um abraço aqui de João do Caminhão, viu? Se você é o cara, parabéns pela coragem.
Para
um abraço aqui de João do Caminhão.
Para com essa história, meu irmão.
Para que o vaqueiro tá por aí.
Parabéns, Silvio, continue assim que não assinou. Bom dia, Silvio, aqui também sem assinar. É, esse Silvio José é o cara, por isso admiro o seu trabalho, muito bem, aqui também sem assinar. Deixa ver, parabéns Silvio mesmo, porque políticos não fazem favor nenhum à população. Tânia Silva, verdade. É, pelo WhatsApp aqui também, outra pessoa, aqui pelo Torpedo, parabéns, meus parabéns, não, nós temos que falar mesmo, não aguentamos mais, continue assim, final telefone 9407. É, Silvio José, critico errado, elogio que está certo, sem olhar cor de partido, ou se alguém vai ficar com raiva. É, na Salão da Nayara Convecções, abração para vocês aí, tá? Parabéns, Silvio, Santa Cruz em primeiro lugar, Alan, é, Eduardo também, obrigado aqui pelos elogios. Final telefone 7231. É, Luciene também, parabéns, Silvio, pelo seu desabafo. É, você é dos meus, um abraço Luciene, a Índia, Índia Brasil também, o Cheirão Índia, a Ouricuriense, né? É, é, da cidade de Ouricuri, né? Mas mora aqui faz tempo também, pessoa espetacular. Sim, diga, Ralf Lagos.
Silvio José, você é uma pessoa que essa terra aprendeu a amar e nós temos o maior orgulho do mundo de você ser santacruzense hoje, viu? Você pode ter a sua consciência tranquila que o povo entende quando você fala, que o povo entende que você fala para o melhoramento e o agradecimento ainda mais dessa terra. Parabéns por você ser esse cara que você é. Simples, humilde e verdadeiro.
Obrigado. Bom, 10 horas e 41 minutos, 10 e 41, tem os pêsames e, hein, Zé Augusto antes? É. Bom, então, Zé Augusto, só pedir ao deputado para não citar nome, né? A gente ainda tá no período eleitoral, inclusive muita gente perguntando aqui, se pode carro de som, se pode material de campanha na rua, até amanhã, né, José? Você que é advogado, tá lá.
Até amanhã, pode essas manifestações pelas campanhas, né? Caminhadas, só não pode mais os eventos, comício, não pode mais. Né? E
por exemplo, porta a porta pode?
Pode.
Pode, né? Caminhada no porta a porta, pedir voto, sai, pode, né? Pode. E também o carro de som e material de campanha, né? O que está aí pode permanecer até amanhã. Até amanhã, não é isso? Sim, diga,
Natália. E avisar também aos ouvintes que domingo nós estamos com o programa aqui, começando de 9 horas até às 10h30, a hora do debate, domingo agora, no dia das eleições.
E a cobertura da Polo vai começar às 8 horas.
Às 8 horas da manhã,
né? E vai até o anúncio
do... pedido do povão, né? Pra gente estar aqui.
Pois é. Então, só pedir ao deputado, né? A gente ainda tem esse período que é melindroso, né? Para que não cite o nome de nenhum candidato. Pois não, deputado Zé Augusto, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, debatedores. Bom dia, Santa Cruz do Caparibe. Não poderia deixar de não entrar hoje no programa, um pouco rouco, ainda no começo de ontem. Mas dizendo, Santa Cruz, de que da satisfação que tenho, que tive, que estou tendo essas máquinas ter chegado em Santa Cruz do Caparibe. Todos sabem do meu esforço, da minha luta, o quanto foi difícil. Quanto as pessoas diziam que elas não chegavam. Foram quase 2 anos, 3 anos, e eu sofrendo por isso. E no dia que as máquinas chegam, né, e eu mostro à população, porque se eu não mostrasse, até postos diziam que elas não viriam. Eu tinha que mostrar. Era uma satisfação ao meu povo, ao meu trabalho. E quando ela chega, né, acontece o que aconteceu. Não sei quem anunciou, quais as pessoas, porque no momento o que tem o meu conhecimento é que foi o Ministério Público e o juiz eleitoral foi lá e bateu as máquinas. Isso quer dizer o seguinte: como que não poderia mais desfilar? Não tem problema, porque eu não iria fazer isso. A máquina veio, foi mostrada à população, porque era importante que a população visse, que era a minha prestação de contas, né, para a população do meu mandato. Que de apenas 4 anos, né, que só aí com os insumos vai quase de 12 milhões de reais. E que servirão não só a Santa Cruz do Cabari, mas todas as cidades do Porto de Confecções. Tem também o INSS, que está aí para todo mundo ver na frente do Mora Center. Tem a questão da segurança, que botou 1 milhão de reais e até agora está preso no Estado. Preso, pago. Projeto aprovado para um novo sistema de monitoramento da Santa Cruz. Mas foi barrado pelo governo do Estado. Os políticos daqui foram lá, não sai agora, tem que sair depois da eleição, que é para Zé Augusto não se beneficiar. E às vezes a gente pensa que eles estão querendo me atrapalhar. Eles atrapalham o povo. O povo é quem sofre. O povo é quem sofre com a buraqueira na cidade. Mas quero dizer, Santa Cruz, que esse meu esforço foi muito grande. O que eu quero, o que eu quis, o que eu quero e vou continuar querendo, porque eu não vou parar nunca de trabalhar por esse povo. Eu sei que essa dor de cotovelo que está aí, depois que o juiz, a justiça foi lá e disse que botou um laque, como que se não saísse mais as máquinas, desfilando. Eu vi a risada, a felicidade daqueles que só querem atrasar Santa Cruz do Capibaribe. O que aconteceu ontem, todo mundo viu. Aconteceu com as máquinas do PAC em Santa Cruz, que nem foi ele que conseguiu. Não foi o prefeito que conseguiu. Não foi o deputado. E saíram todos em cima das máquinas com bandeiras azuis. Não houve nada. Uma das Santa Santa Cruz, que é dinheiro público, fizeram uma festa, botaram banda. Os candidatos estiveram lá, candidatos. E nada aconteceu. Seu Augusto vem e isso acontece. Não tem problema. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé na minha luta. Eu tenho fé no meu povo. O povo sabe. Eu acho, senhor José, que a chegada dessas máquinas deveria ser uma festa para o povo de Santa Cruz do Capibaribe. Eu acho que até os meus adversários deveriam elogiar, porque foi algo inédito nesse país. Mais de 60 ruas, Silvio, mais de 60 ruas e avenidas e vias de acesso serão asfaltadas. Tem ainda aí uma máquina de perfurar poços da região que chega essa semana e vai cavar poços para todos na região. Eu lembro, Silvio, que quando um deputado aqui traz 10 poços, é uma confusão. Para a cidade, um coitado quer, outro quer. Às vezes tem 500, 600 pessoas ou 1000 pessoas precisando de um poço sarteliano. Chega 10, chega 20. Agrada 20 pessoas e desagrada 480, 500 e tantas pessoas. Eu não pensei melhor. Vem uma máquina de perfuração de poço sarteliano para ficar o tempo inteiro na região. Vai passar 1, 2, 3 vezes em cada cidade. Então essas máquinas, usina asfalto, que é inédita no país. Inédita no país. Nenhum deputado teve a coragem de pegar dinheiro, o seu dinheiro, e colocar quase 7 milhões para a compra das máquinas e 5 milhões e 400 para os insumos para fazer tanto a obra em Santa Cruz do Capibaribe. Isso não me diminui. Isso que fizeram ontem. Eu sei, existe a política e estão querendo dizer que foi crime eleitoral. Eu não, como falei no desfile, vou me defender na justiça e tenho certeza que a justiça vai entender. Porque no translado, apenas eu mostrei as máquinas. Não coloquei candidato nenhum candidato estava lá. Se alguém botou um adesivo em fulano ou cicrano, isso é a propaganda individual de cada um, isso pode ter acontecido e nós vamos defender. Mas tenham plena certeza, a todos vocês, né? Isso foi um bem. Poucas não, eu acho que a única cidade, a única área em Pernambuco e no Brasil que vai ter uma usina asfáltica que produz 120 toneladas de asfalto por hora. Não só Santa Cruz, ela vai servir a 10, 15, 20, 30 cidades e qualquer cidade que quiser vai chegar no consórcio, vai se associar, vai se conveniar e vai ter um grande benefício. Eu tenho certeza, Silvio e companheiros, estamos ouvindo, que isso também é um legado de Zé Augusto. Sempre fui para Brasília e mostrando que não fui só para sentar em uma daquelas cadeiras.
Só, deputado, o que a gente queria saber, foi o senhor já entrou com um recurso para tentar reverter essa situação, não?
Mas é claro, já entramos, os advogados já entraram. Acredito que essas máquinas podem até sair hoje para João Alfredo, é possível que saiam hoje. Isso, diga você, Silvio, isso não me diminui. Eu fico triste, Silvio. Eu veio para o Ministério Público, mas alguém foi denunciar. Alguém denunciou. Tinha tanta gente lá fotografando feliz, porque a justiça estava lá, botaram a polícia para rodear. Eu fui fazer ontem o meu comício à noite, mostrei para a sociedade, o povo acompanhou. Eu tenho absoluta certeza, Silvio, mas tenho certeza que muitas pessoas ficaram tristes com isso, até pessoas do seu partido, do partido do partido que estava feliz ontem, né? Dos meus adversários. Eu tenho certeza que pessoas do seu partido não gostaram disso. Aquilo é para ser elogiado, é um projeto inédito, bom para Santa Cruz e toda a região. Isso para prejudicar meus candidatos, eu tenho certeza que foi para isso. Vamos ver se na outra eleição, vocês lembram-se, me colocaram na cadeia, não que era que eu estava preso para ser detido, mas me seguraram lá de 8 da manhã até 2 horas da tarde, para que o blog saísse dizendo que eu estava preso, que nunca fui preso, mas a demonstração nos blogs, na internet, era que eu estava preso. Coisa horrível, como esse povo, não sei, não fazem, e quando eu faço, tentam fazer o que estão fazendo. Mas eu tenho fé na justiça, eu tenho certeza. Trouxe as máquinas, porque eu tinha que mostrar. Não era, não tinha como eu não mostrar essas máquinas. Vocês são testemunhos, a imprensa santacruzense é testemunha do quanto gozaram comigo. Quantas vezes, várias rádios, quase todas, algumas delas, né, me xingava, mangava, que não existia, como se eu estivesse mentindo para a população. Quando a verdade chega, que é mostrado, que muitas pessoas ficam felizes, eu não sei. É o que eu digo aqui. O Ministério Público apresentou, mas eu tenho certeza que alguém foi lá. Alguém foi lá para que fizesse alguma coisa para barrar a alegria, a minha alegria, a alegria do povo. Okay. Mas eu tenho, mais uma vez, digo a vocês, tenho certeza que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, não. Tudo já deu certo. Inclusive, está chegando aí a máquina de pressão da posse, mais 7 caminhões caçamba. É um conjunto de máquinas. 12 milhões. Quero dizer aos santacruzenses que só essa investida, esses 12 milhões, pega os deputados de Santa Cruz e Caparibe. Toda a história até hoje não chega a 12 milhões.
Tá, ok, deputado. Obrigado. Um abraço.
Tem mais por aí. Eu desculpo o desabafo, mas eu quero dizer a vocês que tudo será resolvido. Nada, não estou com medo de nada. Tenho plena certeza que não cometi crime eleitoral. Porque se eu cometi, o Edson Vieira, quando trouxe as máquinas do pátio pulando em cima, cometeu. O calçadão que trouxeram aqui os governantes, até um deputado estava perto, fizeram discursos políticos, e se eles se eu cometi, eles também cometeram. E até agora ninguém viu falar nada. É ontem. Eu quero dizer que vai sair na imprensa, na Microlins, na empresa que do lixo, o senhor prefeito, junto com sua militância, com adesivos, estão tentando celebrar. Vão dizer que eram os funcionários, mas sabemos, tem gente saindo até com carroça e outros botando nos carros, né? Que era sem linha tanto inverso da eleição. Por que inverso da eleição? Todo mundo vestido de azul lá dentro da Microlins, na empresa de lixo, talvez para enganar o povo. Já vimos essa denúncia e vamos entregar ao Ministério Público. Eu quero também que o Ministério Público faça essa avaliação. Então, Santa Cruzense, eu quero aqui finalizar, agradecer ao programa e dizer de que estou muito feliz. Foi uma luta muito importante e Santa Cruz do Caparibe, o Polo de Confecções, era uma usina asfáltica e vocês vão ver esse grande benefício para o povo de Santa Cruz. Alguma pergunta, senhor?
Não, somente agradecer, deputado. A gente está com o tempo estourado aqui. Um abraço, viu?
Tá bom. Eu quero também agradecer a todos, mais uma vez, pedir a oportunidade que foi dada a mim, pedir a Deus que tenhamos essa eleição tranquila e que eu estou muito tranquilo do dever cumprido. Acho que tudo que acontecesse em Santa Cruz, se acontecesse, fosse chegando coisas tão boas para a nossa cidade. Tenho fé na justiça. Tenho fé na justiça dos homens, mas tenho ainda mais fé na justiça de Deus. Tenho esses que estão rindo de mim, não estão rindo de mim, estão rindo de Santa Cruz do Caparibe. E aqueles que estão tristes por tudo acontecido, tenho certeza, são os que querem o bem de Santa Cruz do Caparibe. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, boa eleição para todos e que sejam eleitos os melhores para o Brasil, para Pernambuco, para Santa Cruz do Caparibe e para o nosso Polo de Confecções.
10:54, 10:54. Bom, a gente agora vai para o Bolachê e Bolamuxa, né? Hoje o programa, a gente vai até o Estúdio 1, querem ir até o horário do Estúdio 1, né? Volta segunda, inclusive, Estúdio 1, né? Na segunda-feira volta já com
vejo melhorar o salário, agora esticar o horário, dizer que é pra vir no domingo, essas coisas, tudo bem.
É, tem que ter a dedicação, né? Tem que ter a dedicação. Mas aqui tem, a gente.
Domingo sempre... eu vou chegar aqui 5 horas da manhã e vou sair 11 horas da noite, pelo que eu tô vendo nessa tabela daqui.
É muito amor. O vaqueiro, olha, vem as promoções de ontem, inclusive, da quitanda, viu? No domingo, tomate a partir de 79 centavos, batatinha 1,29, cebola branca 1,59, mamão formosa 1,29. As promoções do Tibúcio que estão hoje, amanhã e também domingo, que vai estar funcionando normalmente. Festival de rodízios da churrascaria Gran Torinos, hoje 3,90, vale almoçar, jantar também 3,90, se quer cerveja à noite, rodízio de cerveja por 15,90. Com a gente também é o laboratório da doutora Patrícia Braga, todos os tipos de exames laboratoriais você faz e paga também utilizando seu cartão de crédito. Espaço da Modasa Branca em Turitama, lugar para você, né, reservar o seu ponto, né? Se você quer, ligue 998105530. Belmac, onde se encontra as melhores marcas e os melhores preços para adquirir sua máquina de costura ou bordado industrial. Então você, confeccionista que quer liderar com qualidade e aumentar suas vendas, a Belmac facilita a compra da sua máquina. Galoneira Lamax por apenas 1.890, viu, Natália?
Só 1.890. O Jailto agora é um rapaz de Santa Cruz, viu?
É, né?
Ele é santacruzense porque ele era da Paraíba.
Aham.
E transferiu tudo pra cá, então ele agora é cidadão santacruzense. Aí por isso, aí por isso que ele tá dando esse desconto especial.
Muito bem, comentarista de comercial. Santa Cruz, inclusive a Belmac tá chegando também com a loja de peças e acessórios, né? Aguarde. Fazendo sua convecção vestir melhor, Belmac, Santa Cruz, 3731-2265, Surubim, 3634-1793, Caruaru, 3722-3305. Obrigado aqui a tanta gente que continua chegando aqui, os elogios, né? Jéssica, obrigada. Jéssica, né? Obrigado, um cheirão, viu, a Jéssica. Obrigado aqui a Simone, também me dando total apoio, concordando com as minhas palavras também aqui. Mais pessoas, não tô vendo, diga.
Quem também tá lhe parabenizando aqui, Silvio, é o Edivaldo, viu?
Abraço, Edivaldo, obrigado, viu, Edivaldo. Welton também, deixa eu ver aqui, não sei, é do Santo Agostinho mesmo, não assinou, mas é do Santo Agostinho, obrigado. Bel Moraes, um cheirão Bel. Neide Lopes, obrigado, Neide Lopes. Cleiton também, obrigado a vocês, viu? É tanta gente mandando aqui pelo WhatsApp e também aqui pelo Torpedo. Bom,
para vocês, você estava aí recebendo notícia nenhuma.
É a caixa em nome, né, Natália? Chega, né? Você comprou pela internet, foi?
Inclusive, eu tenho uma notícia boa para lhe dar.
Você comprou pela internet, foi?
Foi.
Demorou pela internet. Qual loja?
Os Correios. É muito complicado, né? Eu fui pela internet, mas não estou bem lembrado. Olha, eu quero explicar aí, a partir da semana que vem, vai ter no blog do Ney Lima uma página Caixa de Ferramentas.
Mas na que
é mesmo? Toda semana.
Caixa de Ferramentas. Que eu estou ouvindo nesse momento.
Exatamente. A partir da semana que vem.
Caixa de Ferramentas.
Caixa de Ferramentas.
Pois é. Em parceria com a Belmac, né?
Essa caixa de ferramenta vai ficar pendurada no computador? Como
se
é?
Você brincar, eu boto você dentro dela.
Não, vai falar de mim.
Hein?
Vai falar de mim.
Não, eu vou mostrar quem você é.
Olha, abertura da festa de Nossa Senhora Aparecida hoje, viu? Hoje começa a festa de Nossa Senhora Aparecida, procissão da bandeira, a partir das 7 horas da noite, e missa em seguida celebrada pelo padre Fernando, né? E hoje, comunidades rurais, Cacimba de Baixo, São Sebastião, Pará, comunidade São José, Barra da Cruz, comunidade Nossa Senhora dos Milagres, Pindurão dos Ambos, comunidade Santa Luzia, tá? E depois, na quermesse tem animação com Luau de Cristo, Luau com Cristo, aliás, Luau com Cristo. Então, hoje, todo mundo convidado, abertura da 20ª festa de Nossa Senhora Aparecida. Eusébio Pereira, bola murcha da semana.
Começar pelo murcha. Olha, o bola murcha da semana tinha tudo para ser uma bola cheia, mas a bola vinha cheia e murchou. Meu bola murcha vai pro Zé Augusto Maia, que acha, né, que acha que suas conquistas são pessoais, é dele, né? E ele caracterizou aqui e demonstrou uma espetacularização de bens públicos, né? Por quê? Os bens são públicos e tá lá. Todo mundo não precisa ter ido no Ministério Público denunciar, não, porque tava na entrada da cidade. Foi feito todo um espetáculo. Foi, a mídia cobriu e foi feito questão que a mídia cobrisse. E tá lá. Banners com a foto do deputado, com frases exaltando o deputado em bens públicos. Isso a lei não permite, deputado. Não permite. E principalmente numa época eleitoral. Né? Principalmente numa época eleitoral. Já tinha dito isso aqui, né? Que esse fato não apaga o mérito da conquista do deputado em ter concretizado essa parte de suas emendas. Lembrando também que é ínfimo diante do que foi prometido, né? Mas é uma conquista. Agora, querer utilizar isso da forma que foi feito, né? Em benefício próprio e, claro, dos aliados e dos apoiados pelo Zé Augusto, a bola murchou e murchou ligeirinho, né? Murchou e murchou ligeiro.
Bola cheia da semana, Eusébio.
Silvio, eu vou quebrar o protocolo, né, do bola cheia. E eu vou lhe dar o bola cheia. O bola cheia, na minha opinião, da semana vai pro Silvio José. Pela capacidade de falar a verdade, né? De ver a realidade e não se curvar para determinadas pessoas ou grupos, seja de qualquer ala política, A, B, C, D, E, Z, qualquer um, né? E de mostrar a realidade quando o que vem a prejudicar Santa Cruz. E o meu bola cheia vai para você. Agora, quero abrir um parênteses pequeno e também ressaltar que as empresas, elas tenham mais cuidado. Que elas sempre tenham mais cuidado. Porque o sistema é para ir para cima das empresas, né? E as empresas têm que ter mais cuidado para se reenvoltar, né? Para se proteger de qualquer eventualidade ou irregularidade que esteja cometendo. Mas o bola cheia vai para você pela sinceridade, pela capacidade, competência e diversos outros adjetivos que tem diante desses acontecimentos que foram expostos aqui no programa.
Obrigado, Zebinha. Leone Souza, bola murcha da semana.
Olha, Silvio, o bola murcha da semana vai para o ex-prefeito dessa cidade e eu vou dizer por que no bola cheia. Vai para o ex-prefeito dessa cidade, porque toda essa embraule que está acontecendo, toda essa enrolação com essas máquinas, nesse presente momento, está acontecendo isso justamente porque o CONIAP não funcionou. Se o CONIAP tem funcionado, se o CONIAP tem de fato existido como foi proposto, talvez muitas dessas questões não estaria hoje acontecendo. Então, bola murcha para o ex-prefeito que não teve condições nenhuma de botar o CONIAP, o consórcio que estava em suas mãos, para funcionar.
Bola cheia da semana.
Bola cheia vai ser dividido. O bola cheia vai para o deputado federal José Augusto Maia, pela conquista das máquinas e pela promessa cumprida. O deputado federal José Augusto Maia cumpriu com a sua promessa desse projeto do consórcio das máquinas, e era necessário trazer as máquinas até a cidade para que as pessoas vissem que as máquinas eram reais, que as máquinas são de verdade, não eram máquinas de brinquedo, como muitos até insinuavam. Então, os parabéns, e o bola cheia é de fato para o deputado federal José Augusto Maia, e vai também para você, Silvio José, que independentemente de cor, de religião, de partido político, sempre tem defendido a cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Então é de pessoas como você que, independente de paixões ou não, mas você tem de fato colocado Santa Cruz acima de tudo. E é isso que a gente espera das pessoas que amam de fato essa cidade. Então, a bola cheia para você pelo seu posicionamento, não só de hoje, mas pela sua conduta, que é diária. Nós temos acompanhado sempre e você tem sido essa pessoa. Então, bola cheia para Silvio José também.
Obrigado, Leone Souza. Ralf Lagos, a Natália pediu para ser o último, né? A gente. Vocês concordaram, né? Concordaram de forma. Então, você quer falar agora já? Pode ser?
Não tem problema, não.
Tem não?
Não.
Então, bola murcha.
Pela primeira vez você não quis cortar meu microfone.
Foi, né?
Na primeira vez. Bola murcha. Tá aí essa bola.
No tempo que eu era criança, aí nós jogava bola,
isso bola há muito
de
tempo,
meia,
né?
Bola de meia.
Há muito tempo, né?
Não, não foi esses anos não todos. Aí né? nós jogava com bola de meia e fazia aquela bola, a bola era segura.
Tinha
uma
meia
bola
na época?
Robusta, tinha, e meia boa, tinha, de algodão. Era. Não era nessas meias de hoje, não.
É, você, é, é, você, você passa. Você usava umas que tinham umas bolinhas, né? Assim de lado, tem aquelas bolocinhas, não?
Isso não era do meu
azul,
tempo.
Azul, azulzinho.
Ah, poderia ser do seu tempo, agora.
É. Não, no teu tempo não, teu tempo era moderna já.
Minha mãe, ela sempre aprimorou para as coisas masculinas, para os filhos que eram masculinos.
É, mas azul, eu tô falando azul.
Não.
Eu vi uma foto sua com a meia, com bolinha.
Não,
mas eram as bolotas de lado.
Quem tinha bolinha era eu, que era criança.
Vai lá, bola murcha. Vai lá, Natália. Bola murcha. Continue.
Bola murcha vai para a excelência, né? De querer aparecer. Não,
ele se superou hoje, viu?
Não, de querer aparecer em tudo, em tudo em Santa Cruz. Ah, massa, achou bom, viu, Alex? Naquela
vai lá, época, continue. Continue.
A bola murcha vai para a sua excelência José Augusto Maia e as máquinas, né? Que além de ter dois V, agora tem também um F. Um F que é de fica trancada enquanto a justiça não liberar. Então,
a bola... esse F também é grande, né?
É a história, né, rapaz? É a frase.
Mas fica. F de fica trancada enquanto.
Com a frase. Então, bola murcha da semana, né? E a bola cheia, eu vou dizer uma coisa, tá? Uma bola cheia que eu vou dar hoje, aliás, pode se dividir, né, aqui, né?
Pode
se dividir, né? Primeiro lugar, eu vou dar a bola cheia para a Justiça Eleitoral de Santa Cruz do Caparibe, que se fez jus mostrando que tá aí para trabalhar, tá aí para mostrar a população para que Santa Cruz viva uma cidade de direito e de fato, que Santa Cruz não é mais um curral eleitoral, que Santa Cruz não é mais uma cidadezinha aí à toca de caixa. Então a Justiça Eleitoral tomou a frente e fez justiça. Então, bola cheia para a Justiça Eleitoral. E a segunda bola cheia para o meu grande amigo, uma das pessoas mais respeitadas em Santa Cruz do Caparibe, no meio radiofônico, eu estou aprendendo essas palavras também.
Tá, né? Né?
E como homem, grande amigo, trabalhador, o trabalho dele é respeitado, sério, honesto, e está aqui em Santa Cruz e está na Polo na hora do debate, Silvio José. Meus parabéns.
Obrigado, Natália. Rolf Lagos.
Meu coração vem pra Deus.
Aí eu fico melhor.
Rolf Lagos, o bola murcha da semana.
Olha, Silvio, o bola murcha da semana vai para os três nanicos da candidatos a presidente da República, o Levi Fidelis, o pastor Everaldo e o Eduardo Jorge. Fidelis é Eduardo Jorge e o pastor Everaldo, por ter um descomprometimento total com o debate político no Brasil. A maneira que eles colocam as coisas são para ridicularizar ainda mais a política. Você pensa que é o novo, não. É trazendo uma novidade que ainda ridiculariza ainda mais a política no Brasil. O debate ontem foi o ápice disso tudo. Então, o bola murcha da semana vai para os três janicos.
Bola cheia da semana.
Bola cheia da semana eu vou dividir primeiro porque eu sou um homem de palavra. E dizer ao deputado José Augusto Maia que todas as vezes que ele foi cobrado foi porque ele prometeu. Só foi cobrado aquilo que prometeu. O deputado sentiu muito nesse mandato dele ter chegado numa eleição aqui em Santa Cruz e na região e ter prometido como executivo e não como legislativo o que o era ou que se dispunha a ser. Ele prometeu que essas máquinas chegavam e dava um prazo, e dava outro, e dava outro, e a imprensa cobrou. E quando a imprensa cobra dos grandes caciques de Santa Cruz, eles não gostam. Mas e o que é que eu tenho a ver se eles gostam ou não? Meu papel aqui é cobrar, seja ele quem for, Cobrei do deputado e disse que no dia que chegassem as máquinas, ele receberia os parabéns. As máquinas chegaram e o Bola Cheia de hoje vai para o senhor, deputado José Augusto Maia, pela conquista das máquinas tão falada, tão famigerada usina asfáltica. O que a gente não podia admitir era uma propaganda excessiva de uma coisa que não existia. Isso aí eu não podia escutar e ficar calado. No dia que eu escutar isso e ficar calado, eu vou para casa, porque aí eu não sirvo mais para debater aqui na Polo, que é uma empresa tão séria, dirigida por pessoas sérias, como é o caso do Ney. Então, Bola Cheia vai para o deputado José Augusto Maia e não poderia deixar de dividir esse Bola Cheia com esse cara que acessa a cidade, primeiro acolheu como filho. Depois ele recebeu o título de cidadão santacruzense, hoje é o nosso irmão, né, conterrâneo aqui da nossa cidade, que tem um comprometimento primeiro com a sua profissão. Ele não é só uma voz bonita, não. Ele é um cara super inteligente e comprometido com essa cidade. Ama essa cidade como alguns filhos da terra não amam. Nunca vi falando mal dessa cidade, muito pelo contrário, tentando engrandecer. Bateu de frente com gente grande aqui já, por conta do nosso polo de confecções. Bateu de frente, cobrou gente grande, por conta do nosso Moda Center. É um cara que hoje expressa a cara dessa cidade. Você vai para casa despreocupado, porque você vai com a consciência tranquila, que você é o mesmo Silvio José, sem parafraseamento com ninguém. Mas você é aquele Silvio que chegou humilde aqui e aprendeu a amar uma mulher e essa cidade. E aí você vai para casa sabendo que esse amor continua no seu coração, porque toda vez, Silvio, você não é um cara dado às redes sociais, mas a gente que acompanha, a gente tá vendo aqui nas redes sociais que o que você falou, todo mundo entendeu. Sabe por quê? Porque as pessoas entendem que você é um homem de caráter e Natália disse uma coisa que é fundamental: respeitado por todos. Podem até não gostar de você, isso ninguém é obrigado a gostar, mas tem que lhe respeitar. Bola Cheia de hoje vai para Zé Augusto Maia e Silvio José.
Obrigado. 11 horas e 11 minutos. Eu não. Se eu falar mais alguma coisa aqui, aí vou me desmanchar aqui. Não dá, não. Só agradecer a vocês, viu? Agradecer de coração mesmo. E continuar agradecendo aqui também a muita gente aqui, inclusive aqui no WhatsApp, algumas pessoas que não assinam. Até aqui tem Eri Oliveira. Deixa eu ver aqui, Silvio José, outra pessoa que também não assinou, mas pelo WhatsApp aqui, pelo Torpedo, eu quero agradecer a todos, que não dá pra gente citar devido à quantidade aqui, não dá pra citar, e também no Torpedo. Obrigado a todos, viu? Bom, final do programa, 11:11, hoje é o último programa antes do guia.
Da
eleição, não é isso? Por isso que até estourou demais aqui, 11 horas e 12 minutos, né? Mas segunda-feira a gente vai controlar e domingo essa equipe nós estaremos já a partir das 8 horas da manhã, começa com De Lima, depois eu estarei com essa equipe aqui, né? E todos estarão, né? Aqui participando. Então, acrescentando também que tem o Romenico também.
O Romenico vai realizar o sonho dele de participar da hora do levado.
Mas vamos passar. Participação do Magno, do Hinaldo, do Maurício Romão, do Adriano Oliveira.
Natália Arruda.
Eusébio, é bom lembrar o ouvinte da Polo FM, viu, Silvio, que a programação é durante todo o dia, não é?
Dia inteiro.
O dia inteiro. Então você vai votar, deixa o rádio ligado, volta, se liga na Polo, vai ser um
deixa
show.
Deixa o rádio ligado, faz
vai,
como eu.
Leva no. Mas não pode dia, entrar na urna com assim com
pode,
o rádio.
Pode, mas isso é
com então, um show. Então vai ser um show.
Não pode entrar de carreta,
de cobertura aqui. Né? Com Silvio José, Márcia vai estar o Ney Lima vai estar o Elinaldo Ventura vai estar e vai estar toda aqui.
Jornalista.
Dividindo a bancada aqui, né? Eu, Márcio Arantes e o Ney Lima. E o Elinaldo Ventura. Nós quatro, como âncoras aqui, né? Vocês como analistas, comentaristas, repórteres nas ruas também, além de toda uma estrutura para a hora da apuração também, né? Pessoal da Avante, enfim. Então vai ser uma equipe enorme, né? Nós teremos no próximo domingo, já a partir das 8 horas da manhã. É bom você ficar ligado, viu? Você ficar ligado, vai estar acompanhando tudo, desde 8 horas da manhã até o encerramento, até a gente saber quem, né, conseguiu, quem não conseguiu, o número, né, dos candidatos. A gente, evidentemente, priorizando aqui os candidatos da cidade e depois a questão estadual e nacional também, tá? E só lembrar do projeto Criança Feliz, seu terceiro ano consecutivo, Isabela e Balbino e o pessoal da Traquids, né? Tá fazendo essa campanha, então se você quer doar brinquedos, quer doar guloseimas, né? Pipoca, docinhos, o brinquedo que seu filho não quer mais e tá lá assim ele brincar, assim ele, né? Porque tá com um brinquedo novo, então junta esses brinquedos e faz a doação, liga pra nossa amiga Isabela e Balbino, 9330-9059, 9330-9059 é o telefone, ou então você pode deixar na própria residência, na casa dela, da Isabela, na Bildideda 111, Avenida Bildideda 111, ou na Traquids, que fica na Pedro Assis Aragão 66, Malaquias Cardoso, duas ruas após o batalhão de polícia, tá? Projeto Criança Feliz. Bom, abraço a todos, até domingo, viu?
Até domingo, Chico. Um abraço para o Edivaldo, para o Gustavo Sabalos e para o meu amigo Zé Gato também. Tá todo mundo ligadinho no programa.
Silvio, manda um abraço especial também para o meu amigo Thales Maia, que tá ligado no programa.
Abraço, Thales.
O meu amigo Marquinhos Havaí. Esse eu tenho que mandar porque foi uma pressão muito grande para mandar um abraço para ele.
Um abraço.
Tem que mandar, todo jeito.
Zevinha, tchau.
Tchau, Silvio. Um abraço a
até
todos
domingo.
Os ouvintes
até
de
domingo.
Paulo. Até domingo, na maior e melhor cobertura das eleições de 2014.
Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Zito Ribeiro, do Ribeiro Aviamento, que ele está com o rádio ligado e vai ficar ligado até domingo, quando saber o
direto,
resultado.
Direto.
Zito Ribeiro, um abraço.
Já a partir de hoje ele não desliga,
né? Ele disse que não vai desligar, não.
Deixa direto. Ah,
deixa direto. Será que ele é quem?
Um abraço, a seguir um pedacinho aí do Manhã da Apolo. Hein? Tem o quê? Dá. Tchau.
Tchau. Até domingo. Tchau.
Rádio Debate Polo FM.